Isto. Boa tarde a todos. Gostaria de, naturalmente, começar por agradecer o convite que foi dirigido à Comissão Nacional de Proteção de Dados pelo coordenador do Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, o Sr. Deputado Jorge Lacão, Vice-Presidente da Assembleia da República. Agradecer, portanto, esse convite, a possibilidade de participar nestes trabalhos em nome da Comissão Nacional de Proteção de Dados e em meu nome pessoal, enquanto vogal da instituição. Cumprimentar também os meus colegas de mesa e este painel que tenho a certeza vai trazer contributos muito interessantes que vão ser absorvidos e depois também discutidos em um momento posterior pela audiência. Cumprimentar os senhores deputados e todas as senhoras e senhores presentes e não tardar muito em dar início aos trabalhos. Vou fazer apenas uma breve referência aos participantes, aos oradores, sendo certo que já são conhecidos por quem frequenta as redes sociais, que aqui nos trazem hoje como tema principal. Quando falamos em redes sociais, não estamos a falar apenas nas redes sociais de criação de laços, de entretenimento, como é o caso do Facebook ou do Instagram. Estamos a falar também de redes profissionais, como, naturalmente, todos pensam logo, o LinkedIn. Mas estamos também a pensar no Twitter como forma extremamente dinâmica de passar informação, de partilhar conhecimento através de links e partilhar informação pura e dura através da comunicação de factos que acontecem. Temos, e eu vou seguir a ordem, não da mesa, mas do programa, que não são iguais, mas é mais fácil agora seguir a ordem que nos aparece no programa para estes trabalhos, para este primeiro painel. Temos Rodrigo Moita de Deus, que tem uma presença desde a blogosfera, portanto, um período anterior à emergência das redes sociais. José Magalhães, à minha esquerda, todos o conhecem porque é uma figura de referência nos trabalhos desta Assembleia e também um autor conhecido das primeiras pessoas a escrever em Portugal sobre a internet, sobre a forma como a internet pode ser utilizada, atualmente muito presente também nas redes sociais e não esquecer que o Parlamento Português foi levado para o canal Parlamento com trabalhos dirigidos por José Magalhães. Temos Bruno Góes, também uma presença que vem do tempo, Bruno, que vem do tempo da blogosfera e que continua ativo nas redes sociais. Michael Seufert, que além de deputado e conhecido por essa atividade em termos das redes sociais, eu destacaria pessoalmente a sua presença de referência no Twitter. É uma das vozes que são mais marcantes nessa rede social. Tiago Mota Saraiva, que também tinha um blog, tem um blog bastante conhecido e que se mantém muito ativo em termos do Facebook. E Maria Luís Nunes, que é assessora e especialista em comunicação, trabalhando na Assembleia da República, apoiando concretamente o grupo parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes. Sem perder mais tempo, vou dar a palavra a quem de facto pode usá-la durante 10 minutos cada orador. E eu vou ser uma moderadora terrífica. Obrigada. Comecemos então pelo José Magalhães. Não, perdão, pelo Rodrigo. Pelo Rodrigo, pela ordem.
Os 10 minutos contam. são todos iguais é uma frase, é a frase preferida dos taxistas. Regra geral, quando é preciso debater o Parlamento ou discutir a política em Portugal, eles dizem que são todos iguais. E vai daí que tenha pegado nesta frase extraordinária para chegar ao tema que julgo que o Sr. Presidente até foi quem melhor colocou, a distância entre eleitos e eleitores, de uma forma um bocadinho diferente. Normalmente nestas coisas das redes sociais, quando a gente fica a aplaudir as redes sociais, são uma ótima forma de nós falarmos com as pessoas e das pessoas saberem o que é que nós fazemos, mais ou menos. Eu fui depois ao Google à procura de algumas referências ao Parlamento e à Assembleia da República, e esta é uma das mais famosas para os portugueses. Então, nós temos aqui dois problemas diferentes. O primeiro é como chegar às pessoas e depois garantir que aquilo que queremos chega mesmo às pessoas. É um café da manhã do Nilton, em que ele faz uma chamada para a Assembleia da República e basicamente está durante 15 minutos a brincar ou a gozar com os senhores deputados e com o sistema, e teve centenas, milhares de partilhas e milhões de visualizações, literalmente. É quase tão famosa esta imagem no Google Images como esta, aquele momento extraordinário em que os deputados portugueses foram crucificados porque estavam a usar redes sociais no meio do plenário. Literalmente assim. Até houve uma petição, julgo, de 2014, a que queria implementar um horário fixo para os deputados poderem aceder às redes sociais, das 6 às 8 da noite. Não deixava de ter alguma graça o contacto com a realidade dos deputados, fazia-se das 6 da tarde às 8 da noite.
Fui à procura de mais referências à Assembleia da República e ao Parlamento, e encontrei algumas iniciativas do Parlamento no Facebook. Aquela da esquerda ao Parlamento dos Jovens, uma belíssima iniciativa que eu acompanhei enquanto cá trabalhei, tem 2.234 seguidores. Depois o Parlamento da Cultura e a RTV, que tem perto de 1.706 seguidores. E este é o canal de televisão de Mirandela, tem 7.000, 7 vezes mais que o canal Parlamento. Eu não sabia que o canal de Mirandela existia, mas existe, chama-se NTV Mirandela. Peço desculpa, Sr. Deputado José Magalhães. Eu não fazia a mínima ideia.
Em mirandês.
Então, é extraordinário ver 7 mil portugueses que consigam perceber o canal de Mirandela. 7.753 seguidores do canal de Mirandela, o que não deixa de ser uma coisa absolutamente extraordinária. Na realidade, nos últimos anos, houve um esforço enorme por parte da Assembleia da República e por parte dos políticos em geral, para aumentarem a transparência das suas ações, abrir as portas das populações aos seus trabalhos, e, no entanto, ninguém quer saber, na prática. Ninguém quer saber. Somos um universo, um pequeno universo, seremos mais ou menos os mesmos leitores do I, portanto, entre 2 mil, 3 mil pessoas que ligam alguma coisa a estas coisas. De resto, a população parece desinteressada na prática. Daí que se coloca a questão. O problema está nos canais de comunicação que nós utilizamos, ou na instituição em si. Eu fiquei a pensar neste pequeno dilema e não deixa de ser extraordinário que o Parlamento hoje seja uma espécie de média. Tem um canal de televisão próprio. Portanto, não há desculpa nenhuma para não atingir ou não alcançar as pessoas. Podemos, depois, discutir a televisão em sinal aberto, o canal por cabo. Se vimos abrir um canal de YouTube ou uma página de Facebook, é indiferente, na prática. A questão é o que é que depois estamos a transmitir e o que é que estamos a dizer às pessoas. Porque o problema está que as pessoas não querem ouvir, na prática. E não querem ouvir porquê? Antes de chegarmos à resposta a essa pergunta, se eu fosse consultor de comunicação do Parlamento, chegaria aqui e fazia 3 perguntas, muito simples. Primeiro, quem é que usa as redes sociais? Vai ser a instituição em si? Vão ser os grupos parlamentares, os deputados? É que isto muda tudo. Se forem os grupos parlamentares, os conteúdos são editoriais. São, evidentemente, propaganda política. E tiro aqui conotação negativa à palavra propaganda. Inevitavelmente, cada um vai estar a defender a sua proposta ou o seu modelo. Pois para que é que serve? É para melhorar a imagem e a reputação do Parlamento junto das instituições? É para aproximar os eleitos dos eleitores? Mas nós estamos a falar sempre de comunicação unidirecional. Sempre. É propaganda, na prática. E depois para que é que serve, então? Para ouvir os portugueses? E se entramos na lógica do ouvir os portugueses, entramos naquele velho dilema se nós temos uma democracia representativa ou participativa. Porque depois os portugueses vão querer estar a fazer leis. E nós estamos preparados para isso? É que eles querem mesmo discutir os assuntos. Aliás, eles não querem discutir os assuntos. Eles querem mesmo impor a sua vontade. E entramos num campo muito mais complicado e muito mais doutrinário, que é saber se nós estamos aqui para fazer aquilo que as pessoas querem ou fazer aquilo que é melhor para as pessoas. E isso, inevitavelmente, mexe com quase tudo. Mas nada disto é o problema. O problema está, volto ao princípio, que ninguém quer ouvir. Ninguém nos quer ouvir. Ninguém quer ouvir os políticos, ninguém quer ouvir os deputados, ninguém quer ouvir o Parlamento. E, portanto, tem que haver aqui um outro issue. Na prática, fiquei a pensar nisto e depois fui reler o convite que me fizeram. O convite vinha de uma coisa chamada GTARPD, acho que era esta a sigla, Grupo de Trabalho da Assembleia da República para o Parlamento Digital. Extensíssimo convite, eram quase 3 parágrafos de convite, que eu muito agradeço, não estou a brincar, e fiquei a pensar no GTARPD. Como sou, gosto de pensar que sou um bocadinho, sou minimamente informada, ainda me tentei ver o que é que significava a sigla. 9 milhões de portugueses não têm paciência para isso. E nós continuamos a falar entre nós em politiquês. Na prática, conseguimos codificar completamente a linguagem. Codificar administrativamente a linguagem. Falamos para nós. E evidentemente que enquanto for assim, não conseguimos chegar às pessoas. E metade do trabalho que estamos a ter a escolher os melhores canais para chegar às pessoas desperdiça-se, porque temos na prática um problema de linguagem. Julgo que foi a administração Clinton que teve uma belíssima iniciativa, que depois morreu, como quase todas as iniciativas da administração Clinton, que foi criar uma comissão ou um grupo de trabalho para simplificar a linguagem. E pergunto-me a mim próprio se não seria esse o primeiro passo. Antes de discutirmos os instrumentos de comunicação, porque os temos cá, antes de discutirmos se devemos ter Facebook ou Instagram ou Snapchat, que eu acho, repito, é relativamente indiferente, não deveríamos estar antes a discutir o que é que dizemos e a forma como dizemos. Não devíamos, de facto, obrigar as instituições todas, inclusivamente o Parlamento, a simplificar a sua linguagem de forma que qualquer um entenda. Há 2 exemplos extraordinários disso mesmo. A PSP, incrível, que vai para o Facebook e fala normalmente, como as pessoas normais, o que já lhes valeu imensas críticas, mas chega às pessoas, os seus avisos chegam às pessoas, cuja função seria essa. E depois a autoridade tributária. Alguém já recebeu uma carta das finanças e conseguiu perceber? E eu sou minimamente letrado. Minimamente, não sou muito. E a questão é de que lado é que nós queremos estar. Se do lado da autoridade tributária, em que eu tenho que contratar um fiscalista, um contabilista e um advogado para gerir a minha relação com o Estado, ou quero estar do lado da PSP, se quer comunicar com eles. São os meus 10 minutos. Muito obrigado.
Foi extremamente respeitador e vou agora então pedir ao José Magalhães que ocupe os seus 10 minutos com a comunicação que pretende fazer-nos. Obrigada.
Muito obrigado, cara moderadora. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado por este convite. Eu vejo neste grupo de trabalho um passo em frente e um sacudir da inércia. Devo dizer que uma das coisas que me doeram na encarnação parlamentar 14-15 foi o facto da Assembleia ter aprovado por unanimidade, aliás, um projeto de resolução que apresentei, onde eram consagrados conceitos avançados como open data para o Parlamento, toda a espécie de mecanismos interativos, revista parlamentar, blá, 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 e a resolução, que é 64 de 2014, ter aterrado num vazio. Aliás, não me esqueço mesmo, que tinha um ponto 44 em que se dizia no prazo de 6 meses, a Assembleia da República adotará as medidas necessárias para transformar o Frankenstein em que se transformou o site do Parlamento numa coisa decente e moderna, à semelhança das práticas avançadas, e houve um amigo meu que sugeriu que isso era uma ofensa, um bufatão nos trabalhadores da casa que honestamente se esforçavam para fazer o melhor e não deviam ser humilhados por esta necessidade. Obviamente perdemos 2 anos e estamos no ponto em que estávamos em 2014, o que é muita pena porque o Frankenstein está cada vez mais Frankenstein, ou seja, eu encontro lá tudo do processo legislativo. Mas o cidadão José Banal não encontra nada e julga que não há nada, incluindo os e-books formidáveis que lá há escondidos. Eu meti isto tudo numa apresentação em PowerPoint que está na internet e que eu mandarei à Comissão o link, portanto não tem que gastar trabalho em latim, e aquilo que gostava de dizer é facilmente resumível. Há parlamentares na internet, Rodrigo, há parlamentares no Facebook. Muitos parlamentares, damos o sexo, no Facebook, e há grupos parlamentares que usam as redes sociais de maneira ativa e criativa, etc. O problema que aqui está a discutir o grupo é saber se deve haver uma presença institucional, isto é, se os serviços devem ter uma presença, e eu vejo, está fundamentado o PowerPoint, seguindo as regras da UIP, porque ao contrário, de 95, 96, quando se criou o primeiro website sobre a bênção do Almeida Santos, e gastando uma quantidade que hoje em dia de dinheiro, que hoje seria considerada impossível, foi graças a isso que criámos depois a central e as consolas do canal Parlamento, por um preço que nem digo aqui, mandámos digitalizar milhares e milhares de páginas dos diários, desde as Cortes Gerais Extraordinárias de 1821 até à atualidade, incluindo as do regime ditatorial, etc, etc. E, portanto, caminhámos muito e hoje temos regras da UIP. houve em julho um encontro do chamado World e-Parliaments, onde esteve uma delegação da Assembleia, não encontrei o relatório no site parlamentar, mas, enfim, estiveram lá, vi pelo Facebook, e o relatório é absolutamente esplendoroso e tem reflexão da melhor, fazendo a auscultação de 114 parlamentos, para o bem e para o mal, com as dificuldades e com os sucessos. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, neste momento, o Parlamento olha, como tal, olha para as redes sociais, eu prefiro a expressão plataformas digitais de livre expressão, para se seguir das velhas plataformas, redes ou não, e as redes olham para o Parlamento e fazem posts. É uma coisa desigual, porque nas redes há filhos de todas as mães e até há perfis falsos, linchadores eletrónicos, saberão certamente ou adivinham quem é o número um dos linchados nesta matéria, posso dar-vos uma pequena dica. Foi primeiro-ministro, tem um nome onde está também o nome de um filósofo que bebeu excesso de cicuta e morreu, etc. Bem, mas já entrou no top 10 fulgurantemente a Mariana Mortágua. Na última semana, pim! Ainda não está em número um, mas foi linchada de maneira metódica e, aliás, abjeta com protestos de outros. Portanto, perfis falsos, indivíduos de face oculta, criaturas que trabalham para agências cuja função é precisamente linchar, massacrar, perseguir, caluniar. Obviamente, como referiu, gostei muito de ouvir o Presidente da Assembleia, indivíduos que se dedicam ao bullying, ao stalking e também à chamada revenge porn, portanto, publicação de imagens hardcore para efeitos de vingança em relação às amadas. E, portanto, a entrada do Parlamento como tal no Facebook não será a chegada de Cabral ao Porto Seguro. Vai mesmo assemelhar-se mais à chegada do artilheiro Hans Staden aos índios tupinambás, que tinham como dieta favorita europeus, desenhadamente portugueses e franceses, para canibalização. Ou seja, vai ser difícil. E por isso é que eu julgo que devem saber ao que vem. Não é a mesma coisa do encontro do Parlamento com os velhos média. Encontro cujas dificuldades se prolongam até os dias de hoje, com incumprimento de leis, com segredo sobre a propriedade de órgãos de comunicação social e outros achaques que não vêm agora ao caso. Portanto, cuidado, minha primeira nota, com a ilusão de familiaridade. Bem, a gente chega ali, põe ordem nas redes e bah, tudo entra nos conformes, as nossas reuniões passam lá, eu, por exemplo, publicitei esta reunião e tive imediatamente umas dezenas de pessoas a fazer likes e a partilhar, etc, etc. Não tive, aliás, reações negativas. Segundo, o Parlamento não pode ser, vi com a minha alma caída aos pés, a encantadora, aliás, vendedora do Facebook, aqui, explicar os encantos do Facebook, mas a Assembleia da República não é um cliente qualquer do Facebook. Não é a Zezinha de Alcântara, ou o Jorginho de Massamá. Quer dizer, é uma entidade que não pode aceitar, por exemplo, práticas determinadas, como uma de que se gabava o anterior vendedor do Facebook, que era a sua capacidade de usar a base de dados dos sócios do Benfica para vender aos clientes sócios do Benfica whatever, tudo o que lhe parecesse interessante. Há aí práticas de proteção de dados, que aliás mereciam alguma atenção especial, que a Assembleia não pode ignorar, porque é guardiã de si própria e é guardiã de todos nós e de todas nós nesta matéria. Portanto, não pode fazer vista grossa, não pode descurar o estudo e não pode, acho eu, desatar a entrar no negócio de comprar likes. Quer dizer, há alguns seus deputados que compram likes, magnífico, portanto, surgem alto nas referências, é um alto que não significa absolutamente nada, é um alto mercantil, portanto, paga-se. Quem tiver o dinheiro paga, mas a Assembleia não o deve fazer. Terceira ideia. As redes não são fáceis de compreender, porque agora temos duas coisas detestáveis em relação às reações às novidades, que é, não, já temos, ouvi isso até à sociedade, já temos e-books. Claro que tem e-books, mas estão escondidos nas fraldas do diabo do site e ninguém os encontra, como é evidente. Não é? Alguns deles tive a honra de os voluntariar. Está lá o lugar da Assembleia da República no sistema político do Luís Sá, num formato ultrapassado, um notável livro, um dos mais notáveis sobre o sistema político. Mas quem é que sabe isto? Ninguém. É necessário ter uma campanha de promoção, é necessário fazer discussões, é necessário ter círculos de leitura, e é isto que se espera, aliás, dos seus deputados nesta matéria para agitar as águas. Em segundo lugar, quando falamos de Facebook hoje, não falamos do Facebook de 2004. Não é? Falamos de uma coisa que tem tudo dentro, tem feeds regidos por algoritmos, que tem a capacidade de, através do Facebook Live, transmitir esta sessão para qualquer ponto do mundo a título gratuito, portanto, qualquer canal parlamento, qualquer apuça, não é? Temos que estar atento a essas mudanças. Terceiro aspecto, não esquecer que o Facebook e outros do género, outras plataformas, registam todos os passos, têm a memória de tudo e o negócio dessas plataformas é o registro de dados para serem revendidos para quando alguém coloca como objeto da sua promoção cavalheiros entre os 62 e os 68 anos, carecas, que têm problemas de oculares e que vivem em Lisboa, eu aparecer lá. Ok? Ou seja, é uma máquina de precisão capaz de localizar targets e fazer chegar a mensagem, paga, obviamente, e cara. Terceiro, o poder brutal da algoritmocracia, é o nome disso, os algoritmos controlam os feeds e controlam o uso dos dados, leva a dois tipos de atitudes extremas que eu julgo que são de evitar. Uma é a dos adeptos, os apóstolos do jejum. Temos aqui um sentado, o Zé Pacheco Pereira, que é para... Não vão, não usem! Mas quer dizer, se eu não uso o Facebook, eu falo com a minha neta em Windsor como? Falo através do Messenger. Porquê é que é de privar-me de uma coisa dessas só para não ter o pesadelo de saber que alguém pode seguir a minha pegada? E tenho direitos que posso exercer e que exerço. Portanto, cuidado com os apóstolos do jejum. Em segundo lugar, há os adeptos da ação musculada, não é? Ou seja, os que querem a hiperregulação, os que querem a supervigilância, os que querem registar o registro, os que querem espiar o algoritmo com o algoritmo mais forte. Quem foi ver o filme Snowden sabe bem do que eu estou a falar. Não devemos seguir esse caminho. Por último, os moderados passam mal. Como vê, estou a querer incluir-me do grupo dos moderados. Alguns que me conhecem devem achar um exercício difícil, mas é verdade. Porque temos de um lado os vegetarianos e do outro lado os carnívoros. Okay. E, portanto, o nosso caminho é um caminho estreitinho e temos atrás uma série de inconseguimentos. O falhanço das leis sob controle dos média, o incumprimento absolutamente buçal dessas leis, o desprezo pelo legislador, o populismo baixo, a violação da lei impune, a Comissão de Proteção de Dados impotente para responder a essas coisas, o inimigo global a atacar globalmente, e portanto nós com o nosso exércitozinho lusitano, mesmo comandos, não damos resposta a coisas globais, e temos pela frente desafios terríveis. Eu espero que ainda possamos vir a falar desses desafios, só gostaria de falar de um, e que é este. As plataformas que tanto excitam e tanto atraem são extranacionais, circulam não pagando impostos na nossa gloriosa União Europeia, que começa a reagir, e têm uma face realmente oculta, porque o dono da plataforma é hoje um, amanhã é outro. O LinkedIn foi comprado pela Microsoft, portanto já não é. O Instagram já não é o Instagram comprado pelo Facebook, e por aí adiante não controlamos isso e não podemos controlar. Portanto, o legislador deve ser, na minha opinião, cauteloso, e quem quiser saber mais, veja o meu PowerPoint. Tenho aqui o meu minuto de glória. Bom trabalho e boa leitura e muito obrigado.
Muito obrigada, José Magalhães, pelo esforço de contenção. Terminou o meu pior período desta tarde, tenho a certeza. Agora vamos ouvir o Bruno Góes nos seus 10 minutos de intervenção. Muito obrigada.
Pelo menos eu não tenho sirenes até agora. Estou a ser bem tratado. Obrigado. Senhor Vice-Presidente, Senhora Moderadora, Senhoras e Senhores Deputados, Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e passaria já para recordar uma das coisas que se tem lido em pancartas, em grandes mobilizações populares, um pouco por todo o mundo, nas suas diversas línguas, que é algo como saímos do Facebook, ou saímos da internet, ou saímos de outra rede social qualquer. As redes sociais têm atualmente um papel muito importante, mas enquanto meios, enquanto acessórios, e há diversas formas de participação política, que incluem desde as grandes mobilizações populares até à democracia representativa e outras formas ainda mais exigentes e com outras consequências mais profundas de democracia participativa e, portanto, sendo este um meio fundamental dos nossos dias, para a vida social em geral e para a vida política em particular, ele não resolve os problemas da democracia, cria até alguns novos, como já aqui foi falado, e é um meio que não deve ser desprezado nem endeusado. Aquela primeira frase de nota prévia pode assustar um pouco, ou querer dizer que eu venho aqui com algumas veleidades de vir à Casa da Democracia fazer uma longa dissertação sobre ela. Isto é literal, a democracia, como todas e todos nós sabemos, começou por efetivamente ser um clube de cavalheiros. Os trabalhadores estavam fora, as trabalhadoras e outras mulheres estiveram fora muito tempo, e povos inteiros, grupos étnicos, estiveram fora da democracia imenso tempo. Portanto, a democracia dos nossos dias, aquela que todas e todos nós abraçamos, a democracia contemporânea, é efetivamente um fenómeno de massas, onde as tais redes têm um papel importante. A internet dá-nos acesso a um manancial gigantesco de informações, mas que às vezes também são ruído. E daí que os meios de comunicação de referência, os meios de comunicação ditos alternativos para quem tenta resistir à mídia dominante e, no caso da Assembleia da República, a comunicação institucional tem um papel fundamental para que, no caso, as cidadãs e os cidadãos se orientem no meio do ruído. Ou seja, a alternativa à censura é oferecer informação de qualidade para que ela possa ser escolhida. As redes sociais são cada vez mais o meio, às vezes até exclusivo, através do qual muita gente se informa. Podem ir ler notícias ou do Público, ou da RTP, ou da Assembleia da República. No entanto, encontraram-nas porque alguns têm um amigo ou uma amiga da sua rede social, ou porque até seguem aquela página, eventualmente, aí já estamos num grau superior de ligação com a informação, mas a ida direta aos sites que são repositório dessa informação é cada vez mais diminuta, ou, dizendo ao contrário, o papel das redes sociais no acesso a essa informação é cada vez mais significativo. Daí que, no meu entender, a Assembleia da República precisará, e isso vou circunscrever a minha intervenção só à questão das redes sociais, de escolher ela própria a sua forma de fazer essa comunicação, de veicular a informação da Assembleia da República. O método que eu usei foi recorrer a uma navegação em alguns sites de parlamentos de diferentes países, tentar encontrar nesses sites o acesso às redes sociais. Às vezes não é fácil, às vezes até as têm, mas não estão tão visíveis nos sites. E o que se segue já não é texto, inclui texto, mas é direto das relações internacionais, das redes sociais, peço desculpa, isto é de formação de quem é de relações internacionais, das redes sociais. O objetivo de um tal meio, da utilização de uma comunicação institucional da Assembleia da República nas redes sociais, seria, no meu entender, por um lado, aumentar a transparência, por outro, fomentar a participação democrática, sendo que esta frase, esta expressão, tem limites, como já referi, não substitui as formas de participação democrática, e informar. Este é o site da Câmara dos Deputados,
a escolha do deputado em causa não é por acaso, é por simpatia pessoal, mas é possível na Câmara dos Deputados do Brasil pedir para receber uma newsletter com informação de um determinado parlamentar. Isto tem uma razão de ser até pelo seu sistema eleitoral, porque quando se vota nas eleições gerais do Brasil, vota-se em deputados concretos. Eu, não sendo defensor dessa solução, preferindo o sistema que nós temos, considero que ainda assim é merecido, devia ser possível o acesso a este tipo de informação por parte das cidadãs e dos cidadãos portugueses acerca dos seus deputados, porque não me diz nada. Eventualmente, eu cruzando vários dados que estão disponíveis no site da Assembleia da República, até podia chegar a algumas destas respostas, nomeadamente como é que votou determinada deputada ou determinado deputado, mas não é fácil. Pelo grupo parlamentar, se houver uma unanimidade, até me pode dar uma indicação, mas o deputado em causa podia estar em trabalho político ou doente, e então não é fácil fazer esse escrutínio. A Câmara dos Deputados está presente nas redes sociais. Temos ali um exemplo do seu Facebook, onde um projeto que está a ser discutido neste momento e que está a dar muita polémica tem a informação da Câmara dos Deputados e tem embaixo um comentário a dizer que o comentário às atualizações desse projeto de lei não corresponde à verdade, e ali em cima está o link para, se houver alguma cidadã ou algum cidadão que queira confirmar quem é que tem razão, se é a Câmara dos Deputados, se é o cidadão que fez o comentário, poderá fazê-lo. E este aqui dá informação sobre um projeto de lei que está em discussão e pode ser partilhado e discutido aqui, no caso, através do Twitter. Temos aqui outro tipo de função. O Senado do Brasil, entre outras coisas, dá informações úteis, como vemos ali, naquele caso, sobre a carteira de trabalho, mas ao mesmo tempo há outro tipo de informações, aquelas são informações, de certa forma, mais passivas, que é o conhecimento da lei, ajudam ao conhecimento da lei. No caso aqui do Parlamento da República da África do Sul, temos informação sobre os trabalhos de uma comissão e, portanto, quem esteja interessado sobre estas matérias pode acompanhar, saber quando é que estão a ser discutidas. Temos aqui um exemplo que dos que eu consultei, que não é exaustivo, me pareceu dos melhores, em termos de o acesso às redes que esse Parlamento tem, porque é completamente intuitivo. Abre-se o site, Getting Involved, a pessoa quer envolver-se, quer participar, carrega e tem logo acesso direto a uma lista do que existe. Esta lista tem uma particularidade, é que além das redes gerais do Parlamento da Escócia, tem depois o Twitter das várias comissões. Isto é sempre uma opção que penso que o Parlamento deve discutir, se cabe ou não. É uma solução interessante, que permite que uma pessoa que se interessa sobre uma determinada matéria siga só aquela comissão. Imaginemos alguém que tem uma loja de desporto e quer só seguir a comissão que trata de assuntos da sua área de negócio. Temos ali mais um exemplo de informação geral, no caso da Assembleia Nacional Francesa, que me parece que tem demasiado texto, enquanto utilizador, enquanto leitor, e temos aqui também o que é o Parlamento Escocês no Facebook, que é informação genérica, ou seja, guardam informação mais específica para os twitters das comissões. Temos ali um exemplo de uma das comissões, do Twitter de uma das comissões, que permite várias ligações, dizer que estão a escutar estas entidades e que permite até a ligação às mesmas e o acesso a mais informação. No caso aqui do Parlamento da República Sul-Africana, temos uma notícia acerca da informação de uma comissão que está em trabalhos pelo país, a averiguar informação e que está a transmiti-la por esta via. Uma vez mais, temos aqui a Assembleia Nacional Francesa, que alerta para os diretos da sua ARTV, usando aqui entre aspas, não é? Do seu canal do Parlamento, Estive a analisar, eles avisam, têm uma boa comunicação, avisam com antecedência e no próprio dia põem o link. Temos aqui outro tipo de informação que os parlamentos podem dar, avisar que as declarações de bens e rendimentos dos deputados estão disponíveis para consulta, informar quem faz parte das comissões, isto é do Congresso dos Deputados de Cortes Espanholas. Temos aqui um caso que eu tenho muitas dúvidas sobre até que ponto é que o uso desta ferramenta pode dar pistas erradas ou é útil. O Senado Federal do Brasil apresenta não só aquele tipo de informações úteis, mas também apresenta os próprios projetos que estão em discussão. E convida à leitura dos projetos e a parte que eu tenho dúvidas, que é a participar aqui numa forma de inquérito. Isto, por um lado, pode canalizar as cidadãs e os cidadãos a não só fazerem os comentários de contraditório, que são bastante úteis, mas também a quererem dar a sua opinião sobre uma forma legível, que é aqui esta contabilização, se são a favor ou contra. Mas, por outro lado, pode dar uma ilusão de referendo permanente que obrigaria a que todas as cidadãs e todos os cidadãos que, como eu, sendo muito defensores da democracia participativa, não estão disponíveis para um hiperativismo cidadão que me obrigue a acordar de madrugada para ter a certeza que votei num dos muitos importantíssimos referendos do dia, e, portanto, isto pode dar pistas erradas aos cidadãos. Por outro lado, também, eu tenho dúvidas, isto não tem fiabilidade, quantas pessoas participaram, enfim. Agora, se é demais ter esta informação, talvez não, e permite que a pessoa expresse ou medir algum pulso, consoante haja muita participação ou não. Sobre este tipo de ferramenta já tenho algumas dúvidas, mas quis expô-la porque é uma das disponíveis. Isto é o que está no site, carregando naquele link, acede-se a este site. Uma das desilusões que eu tive na minha pesquisa, pode ser um equívoco, eu posso não ter procurado bem, foi não encontrar redes sociais do Parlamento da Índia, porque é um Parlamento que representa um povo imenso e tinha muito interesse em ver como é que geria, mas tem apenas, ou talvez possa ser uma boa opção, rede social da sua televisão do Parlamento. No entanto, depois acaba por dar muito mais informações sobre a ação do governo e deixa de ser um pouco a informação institucional do Parlamento. E estou terminando. Aqui temos dois exemplos de outro tipo de materiais que eu penso que vale a pena existirem, mas que são acessórios. Que é, ali no caso do Parlamento da Austrália, que fazem uma espécie de jogo, um inquérito. Tenho algumas dúvidas, mas poderá interessar algumas pessoas. E aqui do lado direito, algo mais interessante, que é como forma de atrair público para as suas redes sociais e para outro tipo de informação, o Congresso dos Deputados das Cortes Espanholas tem, relata acontecimentos que foram naquele mesmo dia, há uns anos atrás. Alguns jornais fazem isto, talvez seja até mais interessante ter este tipo de coisas, informação histórica, do que demasiadas fotografias do Presidente ou da Presidente do Parlamento a fazer cumprimentos, que é o tipo de informação que eu omiti nesta apresentação e que a mim me desagrada. Não que eu não acho que tenha esse cabimento institucional, mas porque se as redes sociais forem só para isso, se as redes sociais do Parlamento forem só para isso, também não interessarão muito. E aqui um último exemplo, e também acessório, de outra coisa que o Congresso dos Deputados das Cortes Espanholas tem. Entre as outras informações do mesmo tipo das já apresentadas antes, sobre as comissões, sobre os trabalhos, de vez em quando aparecem este tipo de vídeos que são pedagógicos, ou seja, que informam acerca do jargão parlamentar. Não sendo a informação que eu penso que é mais necessária numa rede social do Parlamento, eu penso que valerá a pena ter este tipo de informações, ter também esta atitude mais pedagógica. Quem fala do jargão mais parlamentar, de, por exemplo, projeto de lei ou outro tipo de coisas, falará de outros conceitos políticos, e é também uma forma de, acessoriamente à informação institucional mais importante, as redes sociais do Parlamento servirem também de escola da cidadania, como aliás muitos dos materiais presentes atualmente no site também servem, apenas é preciso mudar um melhor acesso. Obrigado.
Muito obrigada, Bruno Góes, pela apresentação e pela pontualidade também. Queria então pedir agora a Michael Seufert que fizesse a sua comunicação nos 10 minutos que lhe cabem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu queria também começar por cumprimentar todos os presentes, por agradecer o convite que me fizeram para estar hoje aqui, poder voltar ao fim de quase um ano ao Parlamento onde trabalhei 6. E eu, quando recebi o convite, soltou-me logo uma coisa à vista naqueles momentos em que a nossa cabeça às vezes trabalha sem nós estarmos a perceber o que é que ela fez uma associação. Eu vi o grupo de trabalho para o Parlamento Digital e vi um convite para falar sobre redes sociais. E soltou-me ali logo à vista que nós tipicamente utilizamos as redes sociais no plural. E isso faz imenso sentido, porque há várias plataformas, pelo menos. Aliás, o Zé Magalhães prefere, por essas mesmas razões, outras palavras. É que, na verdade, além de nós termos diferentes redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, etc., dentro de cada uma destas plataformas ou redes também se criam redes. Ou tribos, se nós quisermos passar assim para um conceito que é um bocadinho mais popularizado do que quando vem da sociologia. E por isso eu muitas vezes, quando penso nas redes sociais, eu penso um bocadinho na minha visão ou na minha vista sobre essas redes sociais, porque é que é muito parcelar e muito parcial. Aliás, muitas vezes quando, no meu caso, eu estou a assistir, por exemplo, há uma coisa que se está a passar aqui na Assembleia da República, o debate do Estado da Nação, por exemplo. A minha rede social, as minhas timelines enchem-se de referências a esse debate. E é muito fácil ganhar a percepção de que está toda a gente em Portugal a falar daquilo e a ver aquilo e a assistir aquilo. Não é? E depois nós vamos ver, o Twitter, por exemplo, permite isso. Qual é que é o trending topic? Não é? Qual é que é a matéria que está neste momento, verdadeiramente, aliás, as 10 maiores matérias que estão neste momento em Portugal a ser debatidas no Twitter. E vamos ver que as pessoas acharam muito mais graça uma panqueca que tem a cara do Éder, que foi servida em Santarém, não é? Do que propriamente ao debate do Estado da Nação. E, portanto, nós às vezes criamos um bocadinho esse erro, e eu vou padecer disso, só estou a avisar, de transmitirmos uma visão muito parcial e muito parcelar daquilo que é, daquilo que são as redes sociais, e espero que, até porque a maior parte das pessoas que estão aqui são de alguma maneira dessa minha tribo, não é? A maior parte das pessoas que está àquela mesa segue-me e é seguida por mim, e a mesma coisa do que eu pude ver dos restantes painéis, mas na verdade o país em Portugal não andou a semana passada ou as últimas duas semanas a falar se era preciso perder ou não vergonha para mexer nos impostos, ou se havia ou não moral para um determinado deputado falar do afundamento do investimento público. As pessoas andaram a falar, eu estive a ver, será que os One Direction vêm a Portugal para o ano? Hashtag, eu não aguento mais viver se não vierem. Ou se um determinado cantor bateu ou não no fotógrafo, hashtag, I am a believer. E, portanto, nós temos que perceber que as redes sociais servem para um determinado público, mas também servem para as pessoas procurarem pessoas com as quais se querem relacionar e se relacionam bem, não é? Independentemente depois dos movimentos que acho que o Zé Magalhães aqui descreveu bem, de trolling, de bullying, etc., que existem para lá disto. Agora, para quem como eu não trabalhou profissionalmente, enfim, quando fui deputado pseudo-profissionalmente, mas nem academicamente trabalhou as redes sociais, é natural que as questões que aqui sejam levantadas não sejam questões que toda a gente, pareçam óbvias a toda a gente, eu acho que isso é normal. O que é que eu acho, da minha visão parcelar, que as pessoas procuram numa rede social, de uma instituição, e aqui o termo é lato, portanto estamos a falar às vezes de uma pessoa feita em instituição, que é um deputado, muitas vezes, não é? De um jornalista, de um autor, de uma empresa ou de um órgão de soberania como o Parlamento. A minha ideia é que as pessoas procuram, em primeiro lugar, informação e, porventura, em muitos casos, interatividade. Ou seja, as pessoas querem perguntar e querem uma resposta ou querem que aquela informação lhes venha sem elas terem sequer que perguntar. No caso do Parlamento, porventura, qual é a ordem do dia hoje? Ou qual é o debate que está a começar agora? Ou então, serem elas a fazer a pergunta e terem uma resposta. No caso do Parlamento, é possível visitar o Parlamento ou é preciso marcar para assistir a um determinado debate? Portanto, procuram interatividade, informação, e, portanto, seria muito pobre para uma instituição como o Parlamento assumir uma presença nas redes sociais sem permitir esta interatividade. Na verdade, para isso existe o site e as pessoas não querem ir ao site. Não gostam do site porque ele não é interativo, porque já não, a maior parte das pessoas mais novas até já nem se habituaram propriamente a ir procurar os sites, vão à página do Facebook de determinada empresa e perguntam lá. O que as pessoas também gostam nas redes sociais, na minha experiência, é haver algum imediatismo, algum tempo real nas coisas. Portanto, as coisas estão a acontecer agora e eles avisaram que estão a acontecer agora. Eu estou no Twitter na mesma, porque quero ver fotografias de gatinhos da minha prima na Suíça e, ao mesmo tempo, como sigo o Parlamento, descobri que está a haver um debate. Bem, não é que as pessoas estejam à procura, a esmagadora maioria das pessoas, tirando as da minha tribo, que lá é o debate que está a haver agora, mas as empresas fazem isso, lançam um novo produto, lançaram um passatempo, etc. Do ponto de vista das instituições, das empresas, das pessoas, etc., que estão presentes nas redes sociais, muitas vezes a sua vontade de estar lá é prestar informação em tempo real, interagir, mas o objetivo, isso é só, digamos assim, uma ferramenta para o qual eu acho que é, em geral, o objetivo das presenças institucionais nas redes sociais, que é influenciar. Influenciar a opinião, dar uma boa imagem da sua atividade, algo que o Parlamento, eu julgo eu, isso é compreensível, até precisa, e passar uma mensagem que normalmente é uma mensagem associada, eu também aqui uso o termo com uma conotação não negativa, propaganda e marketing, se quisermos. O problema do Parlamento em particular é que o Parlamento não tem tipicamente, suponho eu, se as coisas não mudaram muito num ano, não tem tipicamente uma mensagem, um incentivo único para qual é que é a sua mensagem, uma vontade única para qual é que é a sua mensagem. Pelo menos não tem naquilo que interessa às pessoas, muitas vezes, e que interessa também aos intervenientes no Parlamento, que é o conteúdo político. Ou seja, o Parlamento tem um denominador comum relativamente curto, mas que ainda assim é interessante e é importante, e que trata das questões das ordens do dia, de qual é que é o debate que se está a iniciar, de como é que funciona o sistema das visitas, etc. Mas, provavelmente, aquilo que é mais picante, digamos assim, e que muitas vezes os políticos, quando estão individualmente ou enquanto grupos de uma só cor política, mesmo assim, querem passar uma mensagem que é uma mensagem mais política e estão a tentar influenciar. Aliás, a vantagem na minha tribo, aliás, é que normalmente os políticos nem sequer estão a falar para uma grande audiência, porque as pessoas, de facto, da grande audiência estão a olhar para o Justin Bieber ter batido num fotógrafo. Mas estão a falar para uma audiência que está lá naquela tribo, que são as opinion makers, os próprios jornalistas, pessoas que às vezes estão sob pressão para escrever um determinado texto e ali encontram uma fonte mais em tempo real. Ou então, uma coisa que me aconteceu uma vez a mim, em que enfim, involuntariamente, de alguma maneira, fui alvo de uma notícia, foi quando morreu Nelson Mandela, o Parlamento foi convocado, convocou o plenário para reunir, para dar autorização ao Presidente Cavaco Silva para se dirigir à África do Sul, e eu recebi essa convocatória e coloquei no Twitter. Acabei de ser convocado, segunda-feira, a um plenário extraordinário porque o Presidente da República quer autorização para ir à África do Sul. E isso foi alvo de notícia, e a fonte passei a ser eu, em vez de ser, por exemplo, o Parlamento, que poderia ter ou não prestado essa informação antes de mim. Eu estou sempre normalmente com o dedo em cima da tecla, admito que se tivesse nesse caso sido difícil. Mas este tipo de informações, são informações do ponto de vista institucional inócuas e do ponto de vista também da mensagem política inócuas e que são públicos, por exemplo, porque as reuniões, quando são marcadas, passam a ser públicas, é uma informação que o Parlamento presta bem e prestaria bem em tempo real aos seus seguidores nas redes sociais. Mas eu acho que, e vou já daqui a um minuto, àquilo que eu acho que pode ser depois um passo posterior. Acho que aquilo que o Parlamento verdadeiramente devia preocupar-se em termos de transparência era em alterar ligeiramente o funcionamento do seu site. Eu acho que o site do Parlamento pode ser mais útil, pode ser mais ergonómico, mais facilmente utilizável e pode ser mais transparente. Em algumas questões, isso presta-se, por exemplo, até já foi também aqui referido, com o processo legislativo. Muitas pessoas vão à procura de uma lei, não no Diário da República ou à Casa da Moeda, mas no Parlamento, principalmente quando a lei nasce no Parlamento. É muito mais fácil até de pesquisar nesse aspecto no site do Parlamento do que no Diário da República. Mas às vezes depois perde-se o fio legislativo. Quando é que uma determinada lei aprovada em 95 já foi alterada? E o site do Parlamento poderia tentar fazer esse encadeamento. Até porque o faz da frente para trás. Ou seja, quando uma lei é hoje alterada a uma lei de 95, é fácil seguir esses passos para trás. Ao contrário, isso não acontece. Só que nós muitas vezes encontramos uma lei, ela está lá, foi aprovada, assim, e nós não sabemos quando é que ela foi alterada e de que maneira. E os serviços da Assembleia, na minha experiência, no que diz respeito a tornar legível as alterações que houve e as várias votações, é muito eficaz, eu acho que isso podia passar. Era também útil, porventura, ter informação de como é que cada deputado votou na página do deputado e não na página do processo legislativo. Eu sei que tipicamente os deputados depois não, se calhar a maior parte das pessoas que querem informação olha para um diploma e vê como é que se votou aí. E mesmo assim, aí muitas vezes não é transparente quais deputados é que votaram contra a opção do seu grupo parlamentar. Às vezes só diz lá, é preciso depois ir ao diário da sessão, mas só diz lá dois deputados do PSD votaram de uma determinada maneira e o grupo parlamentar do PSD votou de outra maneira. Portanto, acaba por ser pouco transparente. Depois a informação acaba por estar lá, mas não é tão visível. Mas, de facto, na página de um deputado, acho que é o Parlamento Europeu que faz isso de uma forma muito, muito eficaz, a forma como votou em todos os momentos, nas votações, pelo menos nas votações feitas em plenário, sendo que eu também recomendaria que, a bem da transparência e a bem da utilidade do debate e de que desse para fora um sinal de como é que funcionam os trabalhos dos deputados, o trabalho em comissão tivesse mais destaque nas páginas individuais de cada parlamentar. Por exemplo, os serviços, quando elaboram as atas dos trabalhos em comissão, é muito fácil perceber que deputado é que interveio, quando. Mas essa informação não está presente na página do deputado. E essa informação eu acho que seria uma informação útil para quem quer olhar para o Parlamento. A pesquisa nos diários está ligeiramente melhor do que estava quando eu saí do Parlamento. Eu acho que ainda não é muito, muito boa. Ali, a pesquisa por texto real, eu quero perceber quando é que na primeira vez num debate parlamentar se falou do BANIF. Pesquisar isso. Ela está lá, mas eu acho que podia estar de uma forma melhor e mais acessível, como provavelmente seria útil, o Presidente falou há bocado nisso, o José Magalhães também, o acesso por APIs ou por ligações diretas ao site do Parlamento, nomeadamente aos diários das sessões, para se perceber quem é que esteve, quando é que não esteve, etc. Aliás, quando foi lá bocado nas votações, é impossível perceber que um deputado esteve ausente por alguma razão numa votação, tipicamente, a não ser que se saiba que ele faltou a essa sessão, e às vezes isso pode ser importante. Terminando, só para dar um exemplo de um site, de um Parlamento que já deu alguns passos que eu acho que o Parlamento português tem que dar e não pode aspirar a ser imediatamente o non plus ultra da presença nas redes sociais, é o Parlamento inglês, que também tem uma particularidade curiosa, que é muitas vezes os debates com o Primeiro-Ministro já são, as perguntas são divulgadas anteriormente, ou pelo menos o tema geral das perguntas. E, portanto, no momento em que um parlamentar se levanta, o Twitter da Câmara dos Comuns publica qual é o tema que ele vai fazer, qual é a pergunta que ele vai colocar. Claro que em Portugal isso é diferente, porque aqui, e bem, devo dizer, se privilegia o imediatismo e não há vontade, já foi assim, salvo erro, de divulgar os temas das perguntas antes. Mas isso não impediria que cada grupo parlamentar pudesse, junto do Parlamento e dos serviços do Parlamento na área das redes sociais, no fim imediato de uma intervenção, colocar uma frase, que eu julgo que devia ser uma frase, uma citação direta, para não estar a inventar um spin mais do que ele já seria, sobre a intervenção, e essa intervenção pudesse ser publicada imediatamente o vídeo, e não nós estamos à espera do vídeo do canal do Parlamento ser divulgado a sessão toda e depois cortado. Aliás, os grupos parlamentares, tipicamente, ao fim de um minuto ou dois, têm cá fora as intervenções cortadas de cada deputado. Se o Parlamento fizesse isso, eu julgo que já seria muito útil, porque às vezes as pessoas estão a comentar nas redes sociais, ou estão em frente à televisão, têm uma box e puxam para trás, ou então, se estiverem apenas na internet, ficam à espera um pedaço de tempo para poder rever, debater, dissecar, dizer mal também dessa intervenção. Neste momento é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Michel Seufert, pela intervenção, também pelo cumprimento do nosso tempo. Nós começámos com alguma derrapagem em relação ao programa previsto. Vamos tentar, pelo menos, manter aquilo que nos estava atribuído inicialmente. Pedi agora ao Tiago Mota Saraiva que fizesse a sua comunicação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, estar aqui a refletir um pouco a partir da minha experiência, porque talvez possa ser o único, de facto, que venho aqui dar uma experiência que é bastante amadora. E começo já por dizer que eu devo o meu início nas redes sociais, portanto na blogosfera, ajudei António Saraiva, porque em 2003, porque o meu primeiro post é um post de reação a um blog que crio imediatamente, é um post de reação a uma capa do Expresso. Não interessa agora porquê, mas portanto em 2003 começo a escrever, sobretudo, como vontade de dar resposta. Dar resposta a coisas que se iam escrevendo, a opiniões que se iam tendo e a manifestar essas opiniões. Eu diria que a minha prática das redes sociais e, sobretudo, da relação com o Parlamento, eu acho que eu estava-me a tentar lembrar um pouco a última vez que tinha vindo aqui e, de facto, as últimas vezes que eu cá vim ao Parlamento foi sempre por fazer parte de iniciativas de cidadãos de petições. seja, eu fiz parte da primeira iniciativa legislativa popular, ou de cidadãos, não me recordo como é que se chama, mas que era pelo direito à arquitetura. E uma das coisas com que nos confrontámos era a dificuldade de, dirigindo-nos ao Parlamento, a dificuldade de encontrar um meio, um suporte de petição que fosse o justo para além da folha de papel. Eu não sei hoje o que é o sistema de petição, como é que funciona o sistema de petição. Ultimamente, creio que só portanto, resumindo, eu tive muito ativo em duas, esta iniciativa legislativa e a petição da Parque Escolar. E em ambos os casos, trabalhámos fora, com plataformas online, fora do sistema do Parlamento. Eu acho que isso era uma coisa que eu gostaria de ver revista, porque parece-me que faria todo o sentido que esta casa tivesse um sistema e que pudesse acolher esse sistema. Ultimamente, não para me dirigir a esta casa, mas para me dirigir a outras instituições, também estive a organizar uma petição e estive a fazer uma base de dados, no fundo, quais é que seriam as melhores plataformas de petição online. E uma coisa que percebi, por oposição já, por exemplo, da época da Parque Escolar, é que neste momento é muito rara uma petição, por exemplo, onde se veja os nomes. E mais, nós ficamos muito condicionados à alteração de política do site. Vou-vos dizer, por exemplo, concretamente, a petição da Parque Escolar, de um momento para o outro, o site entrou em falência e desapareceu a petição. Desapareceram os nomes, só ficámos com os nomes que a determinada altura imprimimos, mas desapareceu de um momento para o outro, era uma plataforma que não era portuguesa. Ou outro que tenho neste momento a decorrer, que tem a ver com uma questão dos arquitetos, que também de um momento para o outro, por causa de uma questão legislativa dos Estados Unidos, se decidiu, e essa plataforma foi escolhida exatamente pelo facto de se verem os nomes, das pessoas poderem assinar e se ver os nomes, embora não haja qualquer tipo de fiscalização, mas havia uma intenção das pessoas que lançavam esta petição que ficasse claro quem é que estava a subscrever, mas de um momento para o outro, os apelidos deixaram de constar e passou a estar, por exemplo, no caso de Saraiva, esse ponto. E isso é uma matéria que eu acho que podia, com uma plataforma que fosse simples, se podia resolver de alguma forma, de uma forma relativamente fácil. Também poupava o Parlamento à questão da verificação, podia ser uma coisa relativamente simples e mais corrente. E também se poupava o Parlamento, por exemplo, se calhar receber petições de uma, duas, três pessoas que eventualmente resulta de uma iliteracia de relacionamento com as instituições. Depois, outra questão que eu acho particularmente interessante e essa sim gosto de estudar bastante tem a ver com a questão do modelo de governação. E até que ponto ou o que é que se pode extrair destas plataformas online. Eu diria como um exemplo que eu acompanho. Não sei se é um fantástico exemplo, como vos digo, não sou profissional da matéria, mas é um exemplo que eu acompanho com algum interesse, porque tem muito a ver com os temas da cidade, é o exemplo da cidade de Barcelona. E com a nova e portanto, com a nova presidência do Barcelona em Comum, que fundamentalmente resultou de movimentos também que tiveram um grande impacto online, mas que têm vindo a arranjar plataformas, a construir plataformas que não são plataformas necessariamente de voto ou como nós às vezes as vemos que funcionem por cliques, mas são plataformas, por exemplo, como é que se está a fazer o controlo ou a fiscalização dos alojamentos locais neste momento em Barcelona. É através de uma plataforma, há uma denúncia, há uma verifica e há uma ida dos fiscais para ver se essa habitação está, de facto, em alojamento local. Mas também há outros sistemas que não têm funcionado da melhor forma. Por exemplo, o Orçamento Participativo em Portugal tem tido alguns problemas. Problemas ao nível da sua execução, mas tem tido alguns problemas quando se pensa que a plataforma online é a única solução, é a solução para tudo. E aí deriva sempre para uma lógica de voto e de clique. E fica as soluções, no fundo os resultados ficam sempre condicionados a quem tem interesse em ir votar, a quem tem o sistema, a sua tribo relativamente mais próxima e que consegue colocar a votar, e não é necessariamente uma auscultação popular. Portanto, o orçamento participativo é sempre aquilo que eu digo, que eu costumo identificar como um mau exemplo na forma como muitas vezes são colocadas e são sacralizadas estas plataformas online. Pronto, há algumas coisas que também já foram aqui sendo faladas. Eu acho que a questão da linguagem é um problema, de facto, da relação entre o Parlamento e os cidadãos, mas quer dizer, é um problema que não é só do Parlamento, a nossa legislação padece desse grande problema. Eu aí, também trazendo um bocadinho para a minha área profissional da arquitetura e do urbanismo, eu dou o exemplo dos planos, que têm todos eles processos de participação e tempos de participação, mas que a maior parte das pessoas não consegue participar nesses tempos e sobretudo com esse léxico. Portanto, há um problema institucional de linguagem e que resulta depois também de uma falta de comunicação, de uma deficiência de comunicação com o comum dos mortais. E depois há a questão, como dizia ainda há pouco José Magalhães, o Parlamento tem imensa informação. Mas se há uma coisa que a internet veio fazer e veio alterar, eu sou sempre muito, muito receoso quando se diz que se alterou o paradigma, porque acho que todas as gerações têm aquela deriva de dizer que estamos a viver uma alteração de paradigma. Mas se calhar com a internet veio colocar uma questão que é particularmente interessante, que é a censura ou o bloqueio de informação deixou de ser feito pela criação do muro. Ou seja, há sistemas sempre que há uma tentativa de bloqueio, há sistemas para ultrapassar esse bloqueio e muita gente no mundo inteiro se dedica a ultrapassá-lo. A forma como se bloqueia a informação na internet é enviando lixo, é carregando lixo. E isso dá um exemplo muito claro, quer dizer, que nós todos conseguimos perceber nas grandes notícias dos jornais e nas caixas de comentários. Quando há uma notícia, uma grande bomba, há imediatamente uma ação, que é uma ação, e que já me foi assumido várias vezes por várias pessoas da área da comunicação e que trabalham muito online, há uma ação de produzir comentários. E a produção de comentários, normalmente, sobre duas matérias, que é para fazer afastar do tema da polémica. São dois temas que são utilizados, a questão, o sexo, portanto, o sexo por si, para fazer derivar a conversa, ou o futebol. Sexo ou futebol, para de alguma forma, e sobretudo, para sobretudo afastar a discussão, tirar a discussão do tema objeto que está ali a ser tratado. Portanto, é no fundo capacidade não tanto de retirar, porque se a notícia é retirada é um escândalo, e transforma-se ainda é maior, portanto é a necessidade de produzir lixo para carregar informação e depois, não se conseguir perceber já o que é. Termino com aquilo que me parece mais sensível e que às vezes é o tema que é mais sensível, que é a capacidade de medirmos o que é o sentir popular. Ou seja, não, eu tenho sérias dúvidas sobre uma leitura exclusiva do que é o sentido popular a partir do que acontece na internet. Dou um exemplo. Numa manifestação que é vulgarmente dita, que foi uma manifestação convocada pela internet, que é o 15 de setembro, que se dizia que era pelo Facebook, que estava a ser feita a grande mobilização, quando na verdade, por exemplo, o limite máximo de pessoas que disse que ia a essa manifestação de 15 de setembro no Facebook foi, salvo erro, 30, 32 mil pessoas, estiveram muito mais. Eu lembro-me nesse dia, uma entrevista, salvo erro, da Rádio Renascença, a um cidadão com alguma idade, que estaria já no local logo uma ou duas horas antes. E então perguntaram-lhe, mas então o senhor soube através do Facebook? E o senhor disse, não, eu ouvi na rádio logo de manhã. E isso dá uma ideia para já de uma existência, de uma série. O que nós estamos a falar neste momento é uma série de plataformas de informação e que todas elas produzem conteúdos e todas elas também, todas elas produzem conteúdos muitas vezes verdadeiros, outras vezes falsos, outras vezes opinativos, e essa distância nós muitas vezes é que não conseguimos perceber. Depois, outra questão, que ainda há pouco o Michel também falava, quer dizer, nós vivemos também, sobretudo no Facebook, à conta de um algoritmo. Ou seja, eu tenho a expressão daquilo que eu penso no meu Facebook, é fantástico. Se calhar não será no da maioria, mas quer dizer, há uma proximidade, os meus amigos estão muito próximos e falam sobre as mesmas coisas que eu falo, curiosamente, e isso não é bem o que acontece na rua, não é? Portanto, isso é uma coisa que nós temos de ter consciência disso. E depois, por fim, só para deixar esta nota sobre esta questão da medição, é que, e eu sinto muito isso, quer dizer, às vezes estou muito tempo a pensar num curto parágrafo que estou a escrever ou no Twitter ou no Facebook, e aquilo não tem impacto nenhum. E às vezes sai uma coisa muito rápida, eu lembro-me uma coisa que até saiu mal escrita, foi uma coisa que, a partir de uma imagem que havia, agora nesta coisa das manifestações de colégios privados, onde a minha sensibilidade disse, olhei para uma imagem e disse, bem, é curioso todos os cartazes terem a mesma fonte, haver um equilíbrio gráfico tão grande, a mesma fonte gráfica, portanto haver um equilíbrio gráfico tão grande nesta manifestação, porque parecia que isso ia claramente uma produção, foi uma coisa que eu escrevi muito rapidamente e depois quando lá cheguei já tinha 100 mil visualizações, e não era necessariamente o meu post mais pensado ou mais era, ou seja, as visualizações não têm necessariamente a ver com a qualidade do material produzido. E terminei.
Muito obrigada, Tiago Mota Saraiva. Vamos para a última intervenção deste painel, a cargo de Maria Luís Nunes, a quem passa a palavra. Muito obrigada.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite que me foi feito para estar aqui presente neste colóquio, cumprimentar os oradores deste painel, o grupo de trabalho do Parlamento Digital e o público. E, em segundo lugar, queria só, para contrariar aqui a nossa moderadora, dizer que não sou especialista na matéria que está em discussão e que também não tenho formação académica na área. Portanto, todo o conhecimento que tenho advém da utilização cotidiana destas ferramentas em contexto profissional. Bem, nós estamos aqui hoje, assim, de uma forma muito resumida, para debater questões que estão relacionadas com as metodologias de trabalho e com as possibilidades de inovação quanto ao Parlamento Digital, quanto à atualização do website da Assembleia da República, tornando mais amigável, mais operacional e com mais conteúdos e informação, valorizando e incrementando a participação dos cidadãos. O Parlamento, como todos sabemos, não pode estar desligado da sociedade e o digital ajuda nesta tarefa de aproximar os cidadãos do Parlamento. Pode também ajudar a melhorar a sua própria imagem junto dos cidadãos por se dar a conhecer melhor. Por vezes a má imagem que os cidadãos têm do Parlamento é por não o conhecerem ou por o conhecerem apenas através da comunicação social, que na maioria das vezes dá destaque às questões mais polémicas e a frases mais sonantes que podem deixar de fora aquele que é o verdadeiro conteúdo dos debates. E por isso é sempre útil que o Parlamento se dê a conhecer pela sua própria voz. Quanto às redes sociais, o que salta à vista é que o Parlamento não tem uma presença institucional nas redes sociais, no Facebook, no Twitter ou no YouTube, a não ser o canal Parlamento, o Parlamento Cultural e o Parlamento dos Jovens, que eu também não sabia que estavam no Facebook. E, no entanto, estas páginas mostram apenas uma pequena parte daquela que é o trabalho do Parlamento e não dão conta da imagem global da Assembleia da República. Na minha opinião, penso que o Parlamento teria muito a ganhar com a sua presença oficial nas redes sociais, por duas razões principais. Por um lado, possibilitaria o acesso à informação por parte de outros grupos etários e de outras comunidades que são diferentes daquelas que por iniciativa visitam o website do Parlamento e, por outro, possibilitaria aos cidadãos, a um grupo mais alargado de cidadãos, um maior entendimento daquele que é o trabalho feito no Parlamento. Possibilitaria ainda uma maior interação com os cidadãos por via dos comentários, sugestões e contributos feitos. Ou seja, a presença nas redes sociais responderia ao objetivo de maior envolvimento e interatividade por parte das pessoas. Levantam-se aqui várias questões, têm a ver como responder aos comentários e que moderação deve ser feita, que tipo de linguagem deve ser utilizada na página institucional do Parlamento, mais ou menos formal, mais simples ou menos simples, que comentários devem permanecer visíveis, mesmo que sejam discordantes daquela que é a informação publicada. É também importante fazer uma reflexão sobre quem responde, porque pode acontecer com maior ou menor frequência que a equipa técnica não esteja totalmente habilitada para responder a todo o tipo de questões que possam surgir e a procura da resposta adequada pode provocar um atraso temporal que por vezes não é compatível com a rapidez que o digital exige. Outro assunto a destacar prende-se com a percepção que o cidadão terá da sua participação, ou seja, os contributos e as sugestões devem ter um reflexo prático naquilo que é o trabalho do Parlamento. Todas as sugestões, ou algumas das sugestões, devem ter uma determinada consequência prática. Como já disse antes, o canal do Parlamento está no Facebook, também o Parlamento Cultural e o Parlamento dos Jovens, o que leva a questionar se não será, de alguma forma, contraproducente existirem, pela sua dispersão, várias páginas institucionais do Parlamento. Não é melhor existir apenas uma conta que centralize todas as publicações, dando uma imagem mais global, mais transparente e mais completa do que é o trabalho da Assembleia da República. No entanto, a presença nas várias redes sociais em simultâneo possibilita que se cheguem a diversos tipos de públicos, desde que a utilização seja adaptada às características de cada rede social. Só para terminar, e em jeito de conclusão, queria deixar aqui algumas ideias. A Assembleia da República tem muito a ganhar com o processo de aproximação aos cidadãos, por via da sua presença nas redes sociais. Desta forma, é possível tornar mais eficaz o entendimento pelos vários grupos sociais e etários e outras comunidades do papel do Parlamento e, ao mesmo tempo, facilitar o envolvimento dos cidadãos nos assuntos do Parlamento. O website e as redes sociais complementam-se, e um modelo multicanal com a presença em várias redes sociais, como acontece com o Parlamento Europeu, faz todo o sentido para alcançar vários públicos e de diversas camadas etárias. A melhoria dos conteúdos e o investimento em equipas técnicas e no marketing digital terão resultados certamente positivos, em termos de uma maior visibilidade do Parlamento e de um maior envolvimento. É importante, ao mesmo tempo, a implementação de um processo paralelo de avaliação que acompanhe a presença do Parlamento nas redes sociais. Este é um processo em permanente evolução que requer constante avaliação no que diz respeito ao fornecimento de outros tipos de conteúdos e também conteúdos mais próximos daquilo que o cidadão pretende. Também será importante avaliar a criação de novos mecanismos que potenciem o envolvimento e a participação. A rapidez das redes sociais é um desafio, que pode ser difícil compatibilizar com os processos mais lentos e pesados que ocorrem na Assembleia da República. Apesar disso, é importante que não se tenham medo de assumir riscos e que se faça uma forte aposta na presença nas redes sociais. É preciso ainda não esquecer que o digital e as redes sociais não são solução para tudo e que há sempre gente que não utiliza a internet nem nunca virá a utilizar a internet na vida. Portanto, no entanto, há uma tendência que é bastante visível e inegável, que mostra que as novas gerações estão cada vez mais dependentes das redes sociais e chegará uma altura em que o que não está nas redes sociais não existe e, portanto, é importante que o Parlamento exista. Obrigada.
Muito obrigada, Maria Luís Nunes, pela intervenção com que fechámos esta comunicação dos vários oradores. Temos agora um tempo relativamente breve para uma ronda de questões. Queria apenas pedir às pessoas que queiram colocar questões, que sejam diretas, façam uma questão direta e clara, não propriamente comentários sobre, porque o tempo é escasso, que as questões sejam, portanto, sucintas e pedir realmente que se identifique o orador a quem se pretende interpelar, portanto, não fazer a pergunta em geral para a mesa, o que é sempre menos produtivo em termos do próprio debate. Por favor, quem tiver vontade de colocar uma questão, que o faça, indicando para quem é a questão. Obrigada. Vamos então dar início ao debate.
Muito obrigado. Muito obrigado. Meu nome é Lourenço Jardim, Fundação Maria Rosa. A minha pergunta é tanto para o José Magalhães como para o Rodrigo Deus e tem a ver com o envolvimento cidadão nesta parte de decidir o que é que deve ser o Parlamento Digital. Não só fazer as coisas para o cidadão, mas não deveríamos estar a recolher junto do cidadão aquilo que ele espera de um Parlamento Digital, aquilo que ele espera da comunicação do Parlamento nas redes sociais. Não sei se fui claro na pergunta. A contribuição do próprio cidadão para dizer aquilo que quer ver, aquilo que espera ver do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada pela questão. Não sei qual dos dois quer.
Se tem resposta imediata ou esperamos por dois ou três?
Podemos fazer três questões, talvez em ronda, e depois serão dadas as respostas. Se é mais produtivo, sim.
Boa tarde, meu nome é Paulo Querido, sou ex-jornalista, ou sou jornalista em Pozil, melhor dizendo. A pergunta é dirigida ao Michael Seifert, espero ter pronunciado corretamente o seu nome, e tem a ver com o Open Data. Aquilo que se faz no Parlamento é, por definição, na sua esmagadora maioria, aberto, pertence a todos nós. Não, enfim, há algumas coisas que são reservadas, mas essas coisas, portanto, já estão decididas quais é que são. Portanto, estamos aqui a falar dos dados que são de todos nós. Nós temos um problema no Parlamento e, em geral, nos deputados, desde que eu me conheço, há uma cultura de secretismo. E essa cultura de secretismo não é muito, enfim, compatível com a história de nós precisarmos dos dados. Eu gostei de ouvir referir o Open Data, alguns exemplos que deu muito bons sobre como é que nós não estamos a verificar, e pedíamos, nós fazemos isso no Parlamento Europeu, verificar o voto de cada eurodeputado em cada matéria. Portanto, eu gostava de poder fazer isso tudo cá. Isso não tem que ser forçosamente feito no site do Parlamento, isso pode ser feito através das APIs, pode ser feito pela sociedade civil, quer por grupos de pessoas como há um no Porto, que é excelente e que tem feito um belíssimo trabalho, que é o Transparência à Cala à Vista. Tem-se um nome que é um pouco difícil de fixar, mas, portanto, tanto pode ser feito por esses grupos de pessoas como pode ser feito por empresas. Não tem nenhum problema que as empresas possam pegar nos dados da Assembleia e torná-los úteis para os cidadãos. Mas a questão aqui é como ultrapassar esse como é que se pode resolver esse choque cultural, portanto, como é que se pode pôr o Parlamento decididamente na história do Open Data, na história dos dados abertos, quando o próprio Parlamento e os seus trabalhadores têm essa cultura do secretismo.
Muito obrigada pela questão. Queria ver se há mais alguém para fazermos uma ronda de três questões. Mais alguém queira colocar alguma questão ao painel? Ou melhor, a um dos membros do painel? Se de momento não tivermos mais questões, podemos então... Ah, sim, temos aqui mais uma questão, por favor.
Não tenho propriamente perguntas para fazer, mas esclarecer algumas questões da nossa parte, porque, de alguma maneira, esta questão do Parlamento Digital, nós próprios a temos discutido ao longo do tempo, no sentido de melhorar as funcionalidades que temos ao dispor para os cidadãos em geral. Vou começar por uma questão que tem a ver com o deputado Zé Magalhães, o antigo deputado Zé Magalhães. Relativamente à Resolução 64/2014, nós fizemos um balanço das ações que foram realizadas e chegámos à conclusão que, do conjunto das 42 ações previstas nessa resolução, muitas delas tinham um caráter programático e de princípio. E, portanto, tivemos a fazer um balanço daquilo que nós já alcançámos desde 10 de julho de 2014.
Eu peço imensa desculpa por interromper. Tenho a certeza que é muitíssimo interessante o que tem para partilhar, mas, de facto, nós temos uma contingência de tempo muito grande e mesmo alguns dos membros do painel têm que passar a responder às questões. Lamento imenso, de certeza que iria ser um bom momento, mas vamos passar então até a primeira das respostas vai ser dada pelo Michael Seufert, que tem que abandonar com alguma urgência a nossa companhia.
Eu, obrigado e peço desculpa se é por mim, mas eu de facto às 16h30, que era a hora de início do painel seguinte, já estou a contar estar... Eu já estava a contar estar a caminho de Santa Apolónia para voltar para o Porto. Eu queria responder naturalmente à pergunta que me colocou, Paulo querido. Eu acho que, eu julgo que a questão que levantou sobre uma cultura de secretismo talvez fizesse sentido até há uns tempos atrás, mas hoje em dia, e nisso as redes sociais são também uma ferramenta importante, a esmagadora maior parte dos deputados que eu conhecia, estamos sempre a falar da nossa tribo, portanto, se calhar erradamente, têm uma vontade muito grande de divulgar aquilo que fazem, e que muitas vezes não sentem que haja uma maneira muito eficaz de o fazer, por exemplo, quando há comissões que o canal Parlamento não transmite, porque não há câmaras em todas as salas de comissão, por exemplo. Bem, ninguém partilha gravações áudio de uma intervenção sua. Quer dizer, depois as pessoas tentam encontrar esquemas, mas não são muito eficazes. E, portanto, o que eu acho, em relação à abertura do Parlamento, a meu ver, aquilo que era importante era colocar, nomeadamente, as intervenções, as atas, de uma forma pesquisável e editável e acessível por uma API externa. Aliás, havia um projeto que acabou, que era de pessoas... Eu acho que se chamava politi.k, mas já não tenho a certeza, que era uma coisa grassroots, portanto, nada a ver com... nem sequer com a academia, penso eu, era mesmo puramente de iniciativa de cidadãos individuais, que fazia a transformação dos PDFs das atas, das sessões, para texto corrido, em web, que depois torna aquilo tudo editável, pesquisável, o próprio Google apanha, os robôs do Google apanham aquilo, etc. Portanto, isso é um excelente exemplo, mas seria muito mais fácil facilitado se a Assembleia tivesse nas suas atas, e eu aí incluía a das comissões, o texto partilhável, pesquisável, ou pelo menos acessível por API externa, que uma aplicação web conseguisse aceder, extrair, perceber quantas vezes é que o deputado Michel Seufert disse epá, se é que as atas não transmitissem isso, não transmitem porque os senhores que transmitem isso são muito simpáticos, e cortam os bordões, mas pronto, uma coisa assim, não é? Eu penso que isso é evidente. Mas em relação às votações também, às presenças, a uma série de metadados que para muita, muita gente não serão úteis em bruto como eles existem agora, mas que há instituições académicas, empresas certamente também, e pessoas individualmente que tenham depois formas de tratar e de querer tratar e de fazer isso. Eu acho que isso seria importante. Aliás, eu lembro-me que eu e o Bruno Dias trabalhámos já há duas legislaturas atrás a questão dos acessos por formatos abertos, portanto, por estándares abertos, a lei das normas abertas, e ela, em rigor, é cumprida, mas eu acho que há alguns pormenores melhores, nomeadamente a questão, por exemplo, dos textos em PDF. Eu acho que nós na altura incluímos isso como norma aberta, e se calhar não devíamos ter feito. São típicas, às vezes é difícil trabalhar com esse formato. Mas pronto, isto dá sem passos, não é? E muitas vezes os passos também, era com isso que eu queria terminar, deve também haver uma possibilidade dos cidadãos, as empresas, as universidades contactarem com o Parlamento e saberem com quem. Não é que elas não possam contactar, mas saberem com quem. Haver alguém responsável por isso na Secretaria-Geral, ou não sei... Que pudesse receber os inputs de pessoas que tenham sugestões a nível das questões digitais. E, portanto, questões deste tipo, questões que às vezes são muito técnicas, questões que é muito difícil os próprios deputados, os grupos parlamentares ou os funcionários estarem exatamente a perceber o que é pedido. Portanto, haver uma espécie de ligação com a sociedade, com a academia, de alguém que recebesse inputs diretos de questões que são levantadas. É para transformem isto de uma maneira a que nós consigamos aceder a estes dados desta maneira. Isso seria, acho eu, também um passo importante. E eu acho que este grupo de trabalho é, nesse aspecto, se não o primeiro passo, um passo, porque há bocado o Zé Diogo disse, e bem, de vários passos que a Assembleia tem vindo a tomar e que começaram, provavelmente, no primeiro dia em que esta casa abriu, de se ligar melhor aos cidadãos e de procurar estar onde os cidadãos estão. Em tempos isso foi o canal Parlamento, hoje são outras redes. E eu vou se calhar cometer a horrível quebra de protocolo de Mirimbora, mas eu contava, de facto, se o painel seguinte começasse às 16h30, que às 16h30 já podia estar a apanhar o comboio das 17h ainda. Obrigado.
Obrigada, desde já, pela sua presença e pela resposta. Vamos passar então à resposta à primeira questão que tinha sido colocada e dirigida ao José Magalhães e ao Rodrigo Moita de Deus. Como, quem prefere responder primeiro?
Eu abri, posso José Magalhães.
José Magalhães, então.
Cortesia do Bloco Central. Miguel, não é? Miguel? Lourenço, peço desculpa, Lourenço. Idealmente devem ser os cidadãos a dizerem o que querem do seu Parlamento? Sim, idealmente. A maior parte dos cidadãos está a ver ou a telenovela ou os programas sobre futebol nos canais por cabo. Do que é que sobra? Vou ser muito bruto e realista. O que é que sobra? Partes interessadas. São partes interessadas. Não há cá cidadãos inocentes. O Tiago tem iniciativas de arquitetos para beneficiar os arquitetos. Certo? Portanto, contra provavelmente os interesses dos engenheiros. E certamente a irritá-los, não é? Aliás, os engenheiros diriam que isto é um grupo de pressão e não um grupo de cidadãos. Estamos preparados, está o Parlamento preparado para lidar com isso? Bom, só agora é que começam a falar sobre grupos de interesse, quanto mais a questão da transparência e do online. Santo Deus! Não estamos preparados para lidar que as pessoas são partes interessadas. Normalmente damos sempre aquela coisa de cidadãos a uma espécie de massa amorfa que lá está e que vê futebol e que, pronto, e que devia se interessar mais por estas coisas da política. Eu só queria deixar uma última nota acerca dos trolleys, dos cyberbullings, os stalkers e aquelas coisas todas. Eu escrevo publicamente já há uma data de anos. Já fui xingado, ameaçado, tive estivadores atrás de mim, alunos do Colégio Militar, sempre escrevi com o meu nome. E parti sempre do princípio que, bom, arrisco-me isto. Tenho que decidir, ou escrevo ou não escrevo. Um político que é eleito por mim, dizer que não se expõe para além dos muros deste palácio, porque são muros, não são paredes, além dos muros deste palácio, por causa de ciberbullying, é uma coisa inaceitável. Inaceitável. Quer dizer, é bom o suficiente para os votos, para pôr o nome na lista, mas depois não vai a jogo. Tem medo de quê? Tem medo das pessoas que insultam anonimamente? É, santo Deus. O insulto anónimo, ao contrário do que o Tiago estava a dizer, os insultos anónimos são desconsiderados, regra geral. Aliás, até tem um efeito perverso, que é faz aumentar a cotação dos posts ou a cotação das notícias. Quanto mais comentários tiver, mais aquilo sobe no Google Rank. Portanto, é exatamente ao contrário, Tiago. Eu, se quiser distrair alguém, não é comentar, nem com sexo, nem com futebol. É não comentar e pôr lá outra coisa ao lado. Isso sim, assim é que faz um spin, caramba. Eu percebo disto, faço muitos. Muitos mesmo. Não é comentando. E, portanto, não pode... Esta coisa do... Este tempo novo em que morre o intermediário ou o gatekeeper, não pode nunca servir de pretexto para nos enfiarmos ainda mais dentro dos muros do palácio. Quem quiser ser deputado tem obrigatoriamente que viver com o escrutínio. Obrigatoriamente que viver com o escrutínio. E o escrutínio não é só na rua, não é só nos restaurantes onde conhecemos o dono. Não é. É também nas redes sociais. Esse é que é o mundo novo.
Eu gostaria de pegar da pergunta para partilhar convosco uma reflexão, que é uma reflexão, enfim, de muitas vidas, de muitos anos de atividade desigual. A batalha nesta casa pela administração aberta foi feroz, passou pela Constituição, depois passou por um longo interregno em que não conseguimos aprovar nada. Finalmente, em 93, houve um acordo PS-PSD para se aprovar a primeira lei da administração aberta. Foi uma boa malha, uma boa conquista. Eu tive, aliás, a honra de ser membro da primeira comissão de acesso aos meios administrativos, depois da segunda. Abrimos caminho, mas a nossa lei está longe de ter o esplendor do Freedom of Information Act norte-americano, que é de 1967, notem. Estávamos nós em plena ditadura, enfim, a poucos dias de um feliz acontecimento, mas enfim, na ditadura, e nós não temos a palpitação e o uso da lei, mas temos uso da lei, felizmente. Aliás, a lei foi refrescada agora, é a Lei 26 de 2010, que vai entrar em vigor em 1 de outubro do próximo mês. Portanto, estamos a dias, a horas. O que é que isso gerou? Está a gerar um desequilíbrio. A participação é possível e o Parlamento deve, a tal resolução 64/2014 tem em vários pontos esplêndidos esse apelo, garanta-se a participação, ouça-se, anunciem-se as agendas para haver conhecimento prévio e contribuições, dadas de qualquer maneira, pelas redes ou diretamente por mail ou para caixas postais ou para fóruns de debate, etc. Vale a pena ler. Aliás, eu tenho muita curiosidade em saber qual é o balanço dos serviços. Acho que acho, Sr. Vice-Presidente, que era uma boa ideia publicar no site ou no microsite da Comissão Parlamento Digital. Não, não, o balanço, o tal balanço do que foi feito e do que não foi feito, permitir a discussão e um fórum de debate sobre isso, porque seguramente sobre isso há pontos de vista diferentes. Ou seja, o meu ponto de vista, por exemplo, só para vos chatear, continuando uma saga longa e eterna, é de que hoje estamos na era do machine learning, da inteligência artificial. Queremos que esses dados sejam sugados, sifonados e tratados por sistemas que podem estar em qualquer sítio do mundo. Os vossos maiores clientes são os scholars brasileiros. São aqueles que usam o debates.parlamento.pt para fazer teses de mestrado e doutoramento. Por exemplo, uma que estou a estudar agora é uma que percorre a saga dos deputados eleitos no Império, no Brasil, para virem receber 4.800 reis por dia a Lisboa, alguns dos quais não vieram, etc., e tiveram para aí uma existência atormentada e muito interessante, e fizeram, alguns deles, outros foram-se embora em protesto, a primeira Constituição, a breve Constituição de 1822. Portanto, tudo isso está graças ao debates.parlamento.pt, que acabou com a gileta a arrancar páginas da Câmara das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes de 1821, que era uma vergonha terrível que as pessoas da biblioteca ainda recordam, as que ainda cá estão. Acabámos com isso, em absoluto, não é? E gastámos uma quantia formidável para digitalizar e até digitar com cegos na Universidade de Aveiro o património imaterial da Assembleia da República. O que é extraordinário. Portanto, a participação é necessária. Porquê? E com isso concluo. Porque ou ela se faz a bem ou se faz a mal. E vou-vos dar um exemplo palpitante do que é a mal. A Assembleia da República publica a conta de gerência, que cumpre recomendações do Tribunal de Contas, portanto, todas essas coisas, e dá uma ideia da atividade financeira. Se lá quiserem ir obter desagregadamente quanto é que o deputado A ou B recebeu no ano da conta de gerência a título de suplemento para trabalho de círculo, não conseguem. Conseguem uma verba global? Não conseguem. Bem, o que é que aconteceu? Um cidadão, como nós, recorrendo à lei do acesso aos documentos administrativos, requereu à Assembleia da República informação sobre quanto é que os deputados tal, tinham gasto em verbas de transportes. E a Assembleia da República, obviamente, cumprindo a lei, deu-lhe esses dados. E, portanto, hoje, quem quer saber o top 10 das despesas de deputados em viagens, vai ao Tugalix e tem esses dados, não os tem na Assembleia da República. Eu acho que o Parlamento deve fazer como o Parlamento Britânico, que tem uma conta corrente de cada deputado acessível, com a ligação ao círculo, com a informação específica das atividades e com tudo o que os deputados quiserem, a bem da transparência. Portanto, o envolvimento dos cidadãos consiste em assegurá-lo, on demand, portanto, a pedido, ou, coisa que eu prefiro e que a lei atual consagra, o princípio da transparência ativa. Ainda antes do cidadão pedir, o dado já lá está para ser usado, consultado, transmitido, reutilizado, como, aliás, é lei europeia também. Portanto, não estamos a fazer nada de invenção, vasta gama, que chega à Índia. Não. Essa Índia já foi descoberta e cabe-nos a nós cumprir a lei para não falharmos tão clamorosamente como falhámos em relação às primeiras plataformas de comunicação e expressão livre a que continuamos a chamar jornais, televisões e rádios. Porque fazer esse falhanço aplicado à arma comunicacional viva e incontrolável que são as redes sociais teria um preço político e, digamos, em desgaste do sistema que o Daniel Innerarity descreve no seu livro Política em Tempos de Indignação, e que seguramente não queremos viver sob forma de pesadelo. Portanto, a ideia de ir para as redes, inteligentemente, como aliás foi sugerido, e com cuidado, é a única ideia de salvação, da mesma forma que em 96 criámos o primeiro website, o www.parlamento.pt, e começámos uma saga que não tem fim, obviamente. O meu voto, portanto, é que façamos isto ouvindo as pessoas, com as pessoas, como aliás está a acontecer aqui, e como acontecerá quando as pessoas começarem a comentar o que aqui se disse. Muito obrigado, portanto.
Muito obrigada também. Queria agradecer naturalmente a todos os oradores, mesmo ao que já está ausente, em corpo, mas presente em espírito. Agradecer também à audiência e dar por encerrado este primeiro painel, sendo que vai ter início já de seguida o segundo painel, o Parlamento visto pela Comunicação Social. Muito obrigada a todos.
Dadas as exigências do nosso tempo, o próximo painel segue de imediato.
Ora, muito boa tarde a todos. Vamos recomeçar os trabalhos, ver se recuperamos tempo. Este painel é pressuposto discutir o Parlamento visto pela Comunicação Social. Não sei se é melhor deixar algum tempo só para... Não? Vamos começar mesmo? Bom, os presentes dispensam grandes apresentações, são conhecidos. Pedro Tadeu, à minha direita, que é diretor da Global Imagens do Grupo Global Notícias, Global Média.
Global Média.
Global Média, já perdi a... E colunista também do Diário de Notícias. Depois o David Diniz, jornalista, prepara-se dentro de poucos dias para ser, assumir as funções de diretor do Jornal Público. Helena Garrido, jornalista, foi diretora do Jornal de Negócios, entre outros cargos durante a sua carreira jornalística, docente universitária também, colunista, podemos ouvi-la com frequência na rádio e na televisão. Deste lado, à minha esquerda, José Pacheco Pereira, colunista, comentador político, foi deputado nesta casa, é um regresso a casa. Obviamente hoje tem uma visão mais exterior ao Parlamento, mas de certo também a visão interior que teve o ajudou ou ajuda a entender melhor o que aqui se passa. Anabela Neves, repórter parlamentar, já há alguns anos, não vou dizer quantos, Anabela, mas já há alguns anos, para a SIC, e finalmente Fernanda Câncio, grande repórter do Diário de Notícias, que, enfim, o seu trabalho também, entre outras vezes, passou de certo aqui também pelo Parlamento, vários pretextos. Feitas as apresentações, muito breves, vamos começar por refletir então sobre a visão que os jornalistas e os opinion makers, vamos incluir José Pacheco Pereira nessa categoria, mas enfim, não é muito relevante a categoria. Que imagem, e essa é a minha primeira questão, que dirijo ao Pedro Tadeu, que está aqui à minha direita, que é que imagem tem o jornalista Pedro Tadeu desta casa da Assembleia da República?
Bom, eu tenho uma imagem que tem 30 anos, porque eu cheguei a trabalhar aqui, e creio que, e depois profissionalmente a fazer jornalismo política, e...
Agora, desculpa, Pedro, só em nome que estamos a falar, transcendente, chegaste a trabalhar aqui...
Sim, no Grupo Parlamentar dos Verdes há 30 anos, e com a Maria Santos, e... A ideia que eu tenho é que esta casa é uma espécie de reunião de pessoas geniais, mas que vivem num mundo muito fechado e que não... E que, portanto, com aquele gênio acaba por produzir muito pouco. Alguma coisa que diga respeito à vida direta das pessoas. E, de certa maneira, sinto que o Parlamento defrauda sistematicamente as expectativas dos cidadãos. Porque o espelho que nós vemos do Parlamento e que é amplificado agora com o canal da Assembleia da República, que me parece que é um erro ter sido feito, sinceramente, faz com que as pessoas olhem para um grupo de pessoas que estão a discutir umas com as outras numa permanente zaragata que não parece ter consequência. Ou seja, falta... entre a Assembleia da República e os cidadãos e o povo, a mediação, que é o papel que os jornais fazem. E se os jornais não explicam aquilo que se passa na Assembleia da República, a Assembleia da República, pelas suas regras, pelo seu modo de funcionamento, pela sua cultura própria, torna-se um local incompreensível. E eu penso que grande parte deste problema que estamos aqui a tentar discutir hoje, da democracia participativa e da relação dos cidadãos com o Parlamento, advém de aquilo que nós vemos acontecer no Parlamento, para quem não está cá dentro, ser um mundo incompreensível. Eu, se não entra no canal da Assembleia da República e as transmissões em direto da SIC, eu prefiro as transmissões ali da Anabela, porque ela, mesmo às vezes metendo pimenta e um bocadinho de sal nos debates que estão a ser transmitidos, explica o que está a acontecer. Porque é que há uma pessoa que levanta uma objeção? Porque é que há um à parte? Porque é que... E há uma contextualização que faz com que eu, pelo menos, compreenda a finalidade dos vários passos daquele teatro que a transmissão, pelo puro e simples sem mediador do canal da Assembleia da República, não me transmite. E portanto, comunicar com os cidadãos implica traduzir a linguagem de forma a que ela seja, daquilo que está a passar, de forma a que ela seja totalmente compreensível pelos cidadãos. E aquilo que me parece que ouvi há bocado no primeiro painel, repete-me o erro que me parece ter sido a transmissão sem mediador dos debates parlamentares. Porque a passagem para as redes sociais, como aqui se estava a discutir, não defende o Parlamento. Eu acho que o Parlamento precisa de defesa, porque senão perde capacidade, perde liberdade, inclusivamente. Não é? Eu penso que ir para um Facebook, o Parlamento ir para o Facebook com cada deputado a responder ao cidadão é uma espécie de cerco ao Parlamento permanente, com as pessoas sempre. E uma coisa, não, o Zé Magalhães a protestar que já está, isso já existe. Não existe. Existem deputados que individualmente, por sua conta e risco, fazem esse trabalho. Uns saem-se bem, outros saem-se mal, e são prejudicados ou beneficiados por isso. Mas outra coisa é falar da instituição Parlamento no seu todo, o Palácio, como há bocado, isso parece-me que deve ser feito com muito cuidado. Eu acho que é inevitável, mais tarde ou mais cedo, o Parlamento estar nas redes sociais. Não sei se é a altura certa. Enquanto não houver uma cultura, enquanto não forem assimilados... quer dizer, o Presidente da República esteve no Facebook, o Presidente anterior, Cavaco Silva, esteve no Facebook e aquilo correu-lhe mal. Já houve ministros demitidos por coisas que disseram, que escreveram no Facebook. Portanto, a política e o Facebook ainda não é uma coisa que funcione bem, não está aculturado. As pessoas, a relação que têm com o Facebook ainda é muito agressiva, ainda é muito manipulativa. Há, de facto, instituições que se organizam para tentar influenciar as coisas que se passam. E o Parlamento, institucionalmente, ser sujeito a isto, parece-me um perigo para o próprio Parlamento. Parece-me que é inevitável um dia acontecer, mas deve ser feito com calma, passo a passo e com cuidado. Outra coisa completamente diferente, só para terminar, é o tratamento do site da Assembleia da República, que aí estou totalmente de acordo com tudo o que foi dito antes. Quer dizer, é preciso gerir metadados introduzir metadados de uma forma muito melhor, é preciso ser mais transparente também na informação que se coloca. Quer dizer, as simples faltas de um deputado são muito difíceis, tem que estar... E eu profissionalmente já tive a fazer isso, clico a clico, dia a dia, a tentar descobrir as faltas que um deputado deu. Portanto, isto parece até de propósito, parece que está a ser feito para esconder essa informação. Portanto, uma coisa, o que eu queria, portanto, nesta minha resposta inicial, é separar duas coisas distintas. Uma coisa é a informação que o Parlamento quer dar ao cidadão e a forma como é que, tecnicamente, ele deve dá-la. E isso penso que a gestão do site pode ser extremamente melhorada, apesar de que já lá existe lá muita coisa, mas realmente é de acesso complicado e não muito intuitivo. Outra coisa é a interatividade com os cidadãos. E essa interatividade tem que ser muito bem pensada, porque a própria sociedade, hoje em dia, ainda está a aprender a lidar com isso. Não é uma coisa... que esteja sedimentada. Não é? Estamos aqui como se fosse no início dos primeiros automóveis a circular na rua, em que provavelmente não havia limites de velocidade, não havia regras nenhumas, e estamos nessa fase ainda nas redes sociais. Portanto, acho que é preciso ter algum cuidado e ter alguma prudência na forma como o Parlamento quer entrar nesta guerra.
Bom, Pedro Tadeu já se antecipou em relação até a algumas propostas e fez algum pronunciamento sobre aquilo que poderá ser a comunicação que o Parlamento pode fazer de si próprio. Este é talvez o órgão, digamos, de soberania mais mediatizado, enfim, poderemos discutir se a Presidência da República nesta altura é ainda mais mediatizada, mas enfim, não vamos entrar por aí. Anabela Neves, repórter parlamentar há muitos anos, o Pedro Tadeu referiu os debates que acompanhas há muito tempo e que vais também mediatizando e vais mediando. Qual é a imagem que tens do Parlamento e que imagem procuras transmitir do Parlamento?
Olha, boa tarde a todos, acho que me estão a ouvir. Para já agradeço obviamente o convite para participar neste colóquio. Vejo muitos funcionários e provavelmente os funcionários vão perceber, porque muitos deles estão aqui há muitos anos, algumas das coisas que eu tenho para dizer e vão compreender melhor, eventualmente, algumas das coisas que eu tenho para dizer sobre o que é que o Parlamento é, do meu ponto de vista, e o que é que pode vir a ser. Eu, para já, começava por dizer que é o órgão de soberania, de facto, mais exposto e escrutinado do sistema político português e dos quatro órgãos de soberania. Esta é a grande realidade deste Parlamento. Provavelmente já muitos o disseram, eu confesso que o digo, e aproveito para responder à dúvida que lançou há pouco o António José Teixeira, porque já estou repórter parlamentar há 26 anos, dois pela Lusa e 24 pela SIC. E o que eu vi nestes anos todos é que esta exposição, esta visibilidade, tem marcas próprias que não nasceram nem com a era digital, nem foram impostas pela era digital, que é sempre a ideia que nós hoje temos em dia, de que a era digital dos últimos 9, 8 anos é que causou isto tudo. Portanto, não foi a parafernália de meios da era digital que causou essa abertura. De facto, a Assembleia da República, antes dessa era, que tem cerca de 10 anos, pelo menos em termos parlamentares, já tinha uma boa parte do que tem agora. E talvez seja importante lembrar que o sinal de áudio e vídeo, isto estou a falar aí em 2008, 2007, da sala das sessões e das comissões. Sessões em direto desses debates todos, quer nas comissões, quer na sala das sessões. Cobertura intensiva, em direto e em diferido, das rádios, e das, em especial das televisões, ou seja, dos canais por cabo, que vieram aqui dar uma grande ajuda, não é? E operar uma mudança muito grande. E isto é muito próprio, aliás, do panorama audio-informativo português. Estas horas que nós temos de informação, até informação política e informação parlamentar. Eu, aliás, acho que criou distorções na cobertura, até na maneira como eventualmente os cidadãos veem, porque, por exemplo, hoje em dia temos o fenómeno, que é um fenómeno que não é de agora, tem já quase 10 anos, as reações dos partidos em cadeia. Nós estamos constantemente a gravar reações dos partidos. Muitas horas de debate nos canais por cabo. Eu às vezes queixava-me exatamente disso e queixava-me a quem direito, há aqui o antigo diretor da SIC Notícias. Nós dávamos muitas horas de debates, às vezes que não tinham sequer substância para que isso fosse necessário, ou seja, eram debates, mas dávamos. Hoje em dia damos bem menos, mas continuamos de facto a dar uma grande importância ao Parlamento. Há outra marca distintiva, que eu acho que contribuiu muito para esta visibilidade, que é o convívio único, talvez, em todos os parlamentos do mundo, o convívio entre os agentes político-parlamentares, e aqui incluo deputados, assessores e até funcionários, e os jornalistas no chamado andar nobre. Este convívio e diálogo com os deputados é uma marca histórica, tem décadas, teve nuances, e hoje em dia está muito mais regulada, e eu sublinho a palavra, regulada e autorregulada, e sublinho também, ou seja, já não se anda, aliás desde 93, quando se fez a alteração do regime, do atual regulamento, não se anda de qualquer maneira nos corredores, mas mantém-se essa identidade que eu penso, é a minha opinião, que tem contribuído com altos e baixos, obviamente, mas para criar uma democracia mais escrutinada e também, na minha opinião, mais sólida e resistente. Também contribuiu para formar jornalistas com uma maior capacidade de apreensão e interpretação dos factos. E com memória, obviamente, infelizmente, acho que há um certo empobrecimento das redações e a memória está-se a perder um pouco. Isso também afetou o Parlamento. No caso desta exposição, ela aumentou, de facto, muito na última década. E aumentou também no plano político. Basta relembrar o atual regimento da Assembleia da República, de 2007, que teve um papel fundamental, e estão aqui deputados que não deixam mentir, nem funcionários, que ao reforçar os poderes de fiscalização das oposições e os deveres de prestação de contas dos governos. Os debates quinzenais passaram de mensais, aliás, a quinzenais, e desde José Sócrates foram sempre, essa periodicidade tem sido respeitada. Os debates de urgência e atualidade, a vinda de regular dos governos, do governo, neste caso ministros, às comissões, regimentalmente 4 vezes por ano, por sessão legislativa, mas é muito mais do que isso. Tudo isto consolidou esta centralidade da Assembleia da República como fórum, na minha opinião, privilegiado de debate e do contraditório. E especialmente a partir do primeiro governo de José Sócrates, que eu acho que contribuiu, esse primeiro governo, aliás, para reforçar essa centralidade e transformá-la no principal palco legislativo. É importante sublinhar que esse governo, em particular, trouxe todas as grandes medidas legislativas ao Parlamento, que eram acompanhadas em direto, nos debates quinzenais, aliás. mas também transformou ou reforçou essa característica do palco político-mediático que é o Parlamento. Pois as crises, a troika, a austeridade, as contas públicas reforçaram, obviamente, na minha opinião, esta visibilidade. Ao mesmo tempo, e voltamos então aqui sim à era digital, entramos na era digital. Isto tudo acelerou os métodos e meios de produção, a divulgação da informação parlamentar em todas as plataformas, e aqui não é apenas nos meios tradicionais, mas nos novos meios, com essa também parafernália de recursos multimédia, como os live blog, etc. Ao mesmo tempo, o Parlamento, e eu acho que isto é de sublinhar, aliás, estão aqui alguns responsáveis que participaram nisso, o José Diogo é um deles, está lá em cima também o Vítor Pires da Silva, das Relações Públicas. Houve um grupo de pessoas que também contribuiu para o apetrechamento e tecnológico da própria Assembleia. Isto, obviamente, com o apoio dos presidentes e das administrações da Casa, digamos assim. Salas das comissões hoje em dia todas equipadas com sinal de vídeo, o novo site da ARTV com sinal online em direto das reuniões plenárias e das comissões, há já repórteres parlamentares que estão a acompanhar, às vezes em casa até, que acompanham e que cortam os certos que querem para fazer notícia diretamente do site da Assembleia, da ARTV neste caso. E eu acho que este processo de apetrechamento tecnológico da ARTV, que acompanhou todas estas mudanças e foi muito acarinhado e incentivado pelo Parlamento, pelos seus vários grupos parlamentares, pelos seus funcionários principais que estiveram na linha da frente deste processo, nomeadamente da ARTV, a este processo vem-se juntar agora, obviamente, este grupo de trabalho para o Parlamento Digital e o desafio também do atual Presidente Ferro Rodrigues.
Anabela, desculpa interromper-te, mas imagino que vais historiar.
Não,
para ser breve, para podermos dar a volta.
Sim, mas eu penso que é importante também dar estas informações, porque isto é aquilo que me pediram para fazer neste colóquio. Eu só quero dizer que durante estes anos a SIC esteve sempre do mesmo lado no que toca a estas mudanças, atribuiu a máxima importância à cobertura parlamentar, a máxima dignidade, fidelizou uma repórter parlamentar aqui, aliás, foi, no caso das televisões, foi a única televisão que o fez, e daí eu estar aqui há 24 anos, e, aliás, na linha do que fazem os, por exemplo, a boa linha, a tradição do que fazem os países anglo-saxónicos. E lançou, e é importante sublinhar isto, eu já explico porquê, um projeto multimédia em 2008, que é o Parlamento Global, que tentou ir neste caminho ainda mais, ou seja, criar um projeto de cidadania, de convergência. Foi, na altura, muito apoiado pelo Presidente Jaime Gama e pelo Presidente do Grupo Empresa, que tinha declarado o ano anterior, 2007, como o ano da era da empresa digital. E, portanto, aparece o Parlamento Global como um projeto, exatamente, de ligação do Parlamento ao exterior, e por isso teve muitas características que fizeram dele, de facto, um projeto de cidadania. Algumas delas perderam-se, dou só um exemplo, algumas ainda lá estão. O Júnior, por exemplo, são infografias ou animações em flash, as únicas, aliás, no país, um trabalho da Porta Editora belíssimo, em que os miúdos podem ver como é que funciona o Parlamento. Mas também tivemos o círculo eleitoral do mês, em que percorríamos os vários círculos do país com reportagens. Tivemos depois uma coisa que foi muito importante, que foi o Minuto a Minuto. Foi o primeiro live blog que existiu em termos políticos e parlamentares, e fizemos grandes operações com centenas de milhares de acessos, particularmente nas noites eleitorais, e esse live blog fez uma coisa pela primeira vez, pôs, na altura, a partir de 2008, pôs em contacto os deputados diretamente com os cidadãos online. Aliás, estava há pouco aqui um deputado desse tempo, o Michel Seufert, que participava ativamente, não sei se a Luísa Apolónia, não me lembro, penso que não, mas os verdes chegaram a participar, ou seja, todas as bancadas. Aliás, era um blog que o Paulo Pedroso, na altura deputado, dizia que tinha uma marca engraçada, que era o diálogo entre as galerias, portanto, o povo que não está sentado, de facto, nelas, e os deputados da terceira, quarta, quinta e fila, que normalmente não intervêm nos debates quinzenais. Portanto, este processo, eu só falo nisto por uma razão, porque, embora o projeto tenha evoluído e tenha perdido algumas das características, continua a ser e a ter, por princípio, aquilo que a SIC sempre achou que devia ser a cobertura política parlamentar, ou seja, serviço público. E porque, no fundo, esta ideia de serviço público marca muito o que é a percepção e a relação de vários órgãos de informação que têm residência permanente na Assembleia da República. Isto não é só a SIC que fez, outros órgãos de informação, nomeadamente a TSF, fizeram isto e têm feito ao longo destes anos todos. Eu penso que hoje em dia a maior rotação de repórteres parlamentares matou, de alguma forma, uma memória especializada, que era timbre dos repórteres parlamentares desta casa. Também, eu acho, aliás, que é um dos problemas do jornalismo em geral, mas também afeta o jornalismo parlamentar. Felizmente ainda há alguns repórteres parlamentares que têm, em média, aqui 15 a 20 anos de casa. Os métodos de trabalho, eu estou a chegar ao fim, para tranquilizar aqui o António José Teixeira, os métodos de trabalho mudaram muito. Um deles é, conversa-se bem menos nos corredores, o convívio mantém-se, mas conversa-se bem menos nos corredores e passa-se muito mais tempo a olhar para ecrãs de computador, tablets, telemóveis. Eu, aliás, numa vertigem que não para da atualização constante da informação online. Isto acontece hoje em dia em todo o lado. Nas redações, acontece no Parlamento, estão alguns deputados a assinar com a cabeça, vêm todos os dias jornalistas sentados a escrever nos sofás, todos tortos, a escrever. É este hoje em dia o panorama da informação. Houve uma aceleração, de facto, deste tempo jornalístico e político. As chamadas reações, ou reacts, como nós dizemos na gíria, são uma constante. Não há tempo para pensar, e nem se as reações estão a ser úteis ou se têm fundamento. A exigência da caixa, grande ou pequena, verdadeira ou falsa, eu digo mesmo isto porque às vezes já aconteceu, esta exigência tem diminuído os filtros que estão previstos no código deontológico e que exigem, por exemplo, cruzamento de fontes. Hoje em dia cada vez há menos cruzamento de fontes, especialmente numa casa onde há tantas fontes e potencialmente conversões, com visões que podem conduzir o jornalista para um determinado caminho. A era digital também, de alguma forma, aumentou aquilo que me pareceu um certo apagamento da mediação jornalística, portanto, à medida que cresce esta relação direta e imediata entre eleitos e eleitores via redes sociais, live blogs, etc. As próprias televisões, hoje em dia, muitas vezes pede-se ao jornalista só para estar no local e nem sequer, e diz, vamos picar o sinal. E entra o agente político, e no Parlamento acontece muito, o agente político, nem sequer há mediador antes e depois. Portanto, há aqui um apagamento, na minha opinião, da mediação jornalística. Já se sentia nas televisões, na cobertura das televisões por cabo, acho que aumentou, ou pode aumentar tendencialmente com esta era digital. Eu diria, para terminar, que eu acho que é necessário olhar com muito cuidado para este presente e para o futuro próximo, e onde só deixo uma ideia que tem sido aquilo que presidiu à cobertura da SIC e à maneira como nós estivemos estes anos todos, e que estão muitos repórteres parlamentares aqui, é que mais e melhor informação tem mesmo que significar mais democracia. Obrigada.
Obrigado, Anabela. Obrigado pelo historial que aqui ficou, obviamente uma testemunha privilegiada da evolução da cobertura parlamentar e dos trabalhos do próprio Parlamento. David Inês, tu que também passaste por aqui, fizeste sobretudo até hoje jornalismo político. Que imagem é que tens do Parlamento e que imagem é que notas que a comunicação social passa do Parlamento?
Agora sim. Não, liguei. Estava em request. Antes de mais dizer-te, agradecer o convite que cumpre, nomeadamente ao deputado Jorge Lacão, obrigado. A pergunta e o tema do colóquio têm um grau de malícia razoavelmente grande, não é? Porque convidar jornalistas no ativo para falar sobre a imagem do Parlamento hoje talvez não tenham duas ou três respostas para vos dar, talvez tenha menos do que duas. Eu, de todo modo, direi a minha opinião. Eu queria começar por vos contar, se me permitires, António, vou tentar não passar da marca, mas contar a história do início de um projeto anterior que lancei, que tive o privilégio de lançar, o Observador, para vos falar não da maneira como nós vemos o Parlamento, mas se calhar da maneira como o Parlamento nos vê a nós. Eu acho que pode ser significativo e conta-se em 30 segundos. Eu estava a lançá-lo, portanto foi antes de estarmos online, e nós tivemos, eu pedi à jornalista que era editora de política, Helena Pereira, hoje está no Expresso, que ligasse para o Parlamento para pedir uma acreditação para o Observador, que era um jornal digital, o primeiro depois daquela vaga do Diário Digital e do Portugal Diário, que eu também se lembro bem, vocês se lembrarão, portanto o primeiro da nova vaga já após o nascimento das redes sociais. A resposta que deram à Helena era que não tinham muita certeza de que aquilo fosse um projeto jornalístico, e garanto-vos, não era porque era dirigido por mim ou pelo Zé Manuel Fernandes, também não era por ser de extrema-direita, é porque era digital. E sim, havia muita conversa sobre qual era o posicionamento do jornal, enfim, e isso é tudo discutível e magnífico. Mas não foi isso que quiseram discutir comigo. E eu prestei-me a discutir com algumas pessoas, devo dizer, até pessoas que conheço na Assembleia, responsáveis por serviços, explicando que um jornal, por ser digital, não era menos jornal. Era tão ou mais noticioso do que qualquer outro jornal e podia ser tão ou mais importante e decisivo e intermediário quanto os outros jornais já, com marca e com papel, etc. Pois nós não conseguimos, naquela altura, que nos dessem uma acreditação, no sentido de um lugar na bancada dos jornalistas, nunca me foi formalizado, mas foi-me dito por várias pessoas, que era precisamente por isto, porque era digital e, portanto, não havia experiência, não havia nada de palpável, não tinha muita certeza que aquilo fosse um jornal.
Não existia,
não havia, não sabia, quer dizer, o que é que era aquilo? Bom, eu literalmente segui em frente, porque não valia a pena estar a discutir sobre o assunto, mas também parece razoável de perceber, passado este tempo, que aquilo era um bocadinho preconceito, não é? Para dizer o menos, mas era um bocadinho preconceito. E agora vou passar, para vocês não acharem que estou a falar em causa própria, para o domínio dos Estados Unidos. Isto não é uma coisa nossa, evidentemente nós não estamos a discutir uma resistência que é portuguesa. No Senado e no Congresso norte-americanos, o Huffington Post, quando nasceu, não teve direito a um lugar no Senado e no Congresso. Não teve. E não teve durante anos e, entretanto, teve um Pulitzer. E pronto, certo, entretanto, lá se deu um lugar ao Huffington Post como jornal credenciado, como deve, com o repórter parlamentar, etc, etc. Isto é evidentemente para chegar à conclusão de que o Parlamento, como qualquer ser humano, como qualquer conjunto de seres humanos, é resistente à mudança e isso faz parte da nossa natureza. Acontece que este é o pior lugar para ser resistente à mudança, na minha opinião, e isto é só uma opinião, mas também foi isso que o Jorge Lacão me pediu para fazer. O que me parece evidente é que as coisas mudaram muito e não é preciso dizer de 2014 para cá. A realidade mudou muito nos últimos 10 anos. A internet tornou isto, enfim, muito diferente. E em muitos casos, muito diferente, obrigando-nos a adaptar, porque nem sempre melhor. Agora, a verdade é que isto, todo este novo mundo da internet, isto parece uma generalidade, mas é preciso depois passar à prática, abrir-nos um campo de possibilidades gigantesco. Eu aqui não vou usar o exemplo do Parlamento, vou usar o exemplo dos média e do desafio que isto coloca aos média para poder explicar-vos porque é que há aqui uma enorme oportunidade. Eu sou, por tradição, otimista e, portanto, é enquanto otimista que vou falar-vos. Eu tive, aliás, com o prazer da companhia de alguns destes membros de painel, e digo verdadeiramente prazer, fui jornalista de papel muito tempo. E devo-vos dizer que deve-se contar pelos dedos das duas mãos o número de cartas que eu recebia de leitores. que recebia não é num ano, é que recebia ao longo dos, sei lá, 18 anos que fui jornalista de papel. Eu bati a marca no primeiro dia do lançamento de um projeto digital. E depois não é preciso dizer-vos, comecei a receber, em média, 50, 60 mails por dia, entre mails e Facebook, seguramente muito mais do que isto, com comunicação direta de leitores. O desafio dos média não é muito diferente do desafio dos parlamentares, do Parlamento, enquanto instituição, apenas com a diferença de que a responsabilidade que vocês têm é ainda maior do que a nossa não é de todo pequena. Eu percebo o que dizia, por exemplo, o Pedro, que é a prudência de este é um novo mundo, é preciso entrar com cuidado. O que eu acho que sim, se colocarmos a palavra, em vez da palavra cuidado, colocarmos a palavra bom senso. O que eu acho é que ninguém pode ter medo desta realidade, porque ela não vai desaparecer. Ela não vai recuar, não vai voltar para trás. E, portanto, era boa ideia nós mergulharmos nela e procurarmos a melhor maneira de, com bom senso, irmos ao encontro das pessoas que estão atrás de nós. Porque ainda há pessoas que querem falar convosco. Se há pessoas que ainda querem falar connosco e os jornais de papel já vendem pouco, eu admito que haja ainda muitas pessoas que querem falar convosco. E vocês dir-me-ão, é neste passo que vocês dizem. Bom, mas 50%, para não dizer 60%, são pessoas que estão aos insultos. E aqui vou ter que vos dar um outro exemplo de coisas que me aconteceram a mim. Como imaginam, um jornalista, um diretor de jornal, também tem a sua dose bastante simpática de insultos e incompreensões. É da vida e da natureza humana. A internet, de resto, tem uma característica muito particular, que é as pessoas acham que estão a falar para o mural do Facebook como se não existisse um ser humano do outro lado. E como se toda a gente tivesse uma intenção escondida absolutamente inacreditável e intolerável e antidemocrática. É natural que as pessoas sintam isto, porque de facto aquilo não é uma comunicação direta, eles não estão a falar connosco, eles não sentem que estão a falar connosco. Mas aqui eu acrescento, eles não sentem que estão a falar connosco se nós nunca lhes respondermos. Aí é que eles acham que estão a bater contra uma parede. E aí, inevitavelmente, os insultos, a incompreensão e a distância vão aumentar. Porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque há talvez dois exemplos. Eu vou não levem a mal que eu vá citando o caso do Observador, mas foi onde eu nasci online, digamos assim, a coisa que tentei, nos muitos casos meses que tive na TSF, tentei incutir nas pessoas que lá estavam e que será a minha missão ajudar no público, embora no público haja mais do que meio caminho andado. O ponto é, ou os exemplos, dois só, se me permitires, e rápidos. Exemplo número 1. Eu escrevo um artigo de opinião depois das eleições legislativas do ano passado, está de resto a fazer um ano. E nesse artigo de opinião eu fiz assim uma espécie de perigosíssimo desvio à esquerda no Observador e escrevi que eu dava uma oportunidade ao governo que se estava a formar com uma maioria que se estava a formar. Explicando eu que já tinha votado no atual Primeiro-Ministro, que não tinha vergonha de o dizer, que achava que ele era um tipo competente e que aquela oportunidade, esta experiência dava uma série de oportunidades e que eu via uma série de riscos que elenquei racionalmente de lado a lado. Acabei o artigo dizendo boa sorte e é genuíno, espero que corra bem, porque também nos correrá bem a nós e quer a gente queira, quer não, se não tiver a correr bem para o país, para os média vai correr muito mal e, portanto, era realmente genuíno. Para além de mim enquanto português, e dito isto, evidentemente, como vocês imaginam, estando eu no site onde estava, recebi uma boa dose de e-mails, não muito simpáticos. Dito isto, alguns eram perfeitamente racionais, muitos não eram racionais, eram insultuosos e partiam de pressupostos. E eu não gosto que as pessoas partam de pressupostos, porque eu tento não partir de pressupostos quando falo com as pessoas. E, portanto, atrevi-me a responder aos piores. Mas, racionalmente, dizendo aos piores, eu admito todas as discussões, mas eu preferia que não partíssemos de pressupostos nesta conversa. Estou de peito aberto, estou a dizer o que penso, admito que você pense de outra maneira, mas vamos discuti-lo. E o muito engraçado é que eu tenho uma taxa de sucesso de respostas daqueles e-mails de 80%. Taxa de sucesso não é das pessoas não me responderem, todos eles me responderam. Outros nos continuaram a insultar-me, foram 20%. Os outros 80% fizeram o favor de entrar numa discussão. E essa discussão não me ganhou aqueles 15 leitores. Aquela discussão ganhou-me, tenho a certeza, muito mais do que isto, Porque há uma regra básica também entre seres humanos, que é nós passamos palavra. Nós, quando estamos zangados, passamos palavra. Nós, quando estamos agradados, passamos palavra. E não há volta a dar ao ser humano. É assim. Eu fechava com este último exemplo, com a tolerância do meu amigo António, que é o de um e-mail que nós não tínhamos, naquele momento, no Observador, não tínhamos um tostão desde o momento 1 para gastar em publicidade. Não houve. E isto é um bocadinho difícil para um órgão de comunicação novo. Não há dinheiro para publicidade e, portanto, é muito difícil fazer-se conhecer. Verdade? Mentira. Precisamente porque o nosso processo era de relação direta com leitores, uns que gostavam de nós, outros que não, faz parte da vida e assim é que é construtivo e nós fomos aprendendo com eles. A verdade é que o projeto ganhou uma escala acima daquilo que nós esperávamos. Isto não é para nos gabar, é para chegar a um ponto. A determinada altura, ao fim de 6 meses, houve um leitor que nunca me tinha escrito e que me escreve um e-mail bastante longo. Vocês devem lembrar-se da queda daquele avião na Ucrânia, abatido, aparentemente. Bom, depois disso, nós fizemos uma cobertura muito exaustiva daquela queda, evidentemente em live blog, com muito multimédia, mas com muitos textos de apoio, com pessoas a dar opinião, com aquilo que os jornalistas devem tentar fazer diariamente, é a nossa missão e é aquilo que nos diverte. No dia seguinte, há um leitor que me faz um e-mail que, não exagero se disser, tem 10 mil caracteres, a explicar como é que começou a relação dele com o projeto e como é que estava naquele momento. Ele dizia que começou a olhar para o projeto como um velho do Restelo e que acabou a olhar para o projeto como um jovem de 20 anos. Como quem diz, eu aproximei-me de vocês porque vocês foram à minha procura. E ele descrevia isto a fio e a pavio. Eu li o e-mail em plena redação a toda a gente, porque era exatamente aquilo que eu sempre imaginei que fosse possível, mas que, na verdade, no fundo, eu nunca acreditei. A partir dali, deixei de ter ilusões de que é possível arriscar. Perdoem-me que eu tenha tirado este tempo e que tenha dado muitos exemplos do jornalismo, mas é para vos explicar só este ponto. É que ter medo não resolve nada. É preciso bom senso a gerir o processo de relacionamento através do Facebook, através da caixa de e-mail, através da conta de Twitter. É claro que é preciso bom senso em todas as relações que nós temos. Agora, ter medo nunca ajuda. Era só isso.
O medo nunca ajuda, é verdade. Fernanda Câncio, tua experiência profissional de relação com o Parlamento, como é? O que é que o Parlamento te dá? O que é que o Parlamento te nega? Que visão tens?
Boa tarde. Antes de responder a essa pergunta, bom, se calhar tenho que dizer que eu nunca fiz muito jornalismo no Parlamento. Não sou propriamente uma jornalista parlamentar. Venho aqui de vez em quando assistir a alguma coisa, a uma comissão, venho fazer entrevistas, mas a minha relação com o Parlamento é igual à relação da maioria das pessoas, isto é à distância. E por isso não posso concordar quando, por exemplo, o meu colega Pedro Tadeu diz que a TV da Assembleia da República foi um erro, foi isso que tu disseste, não foi? Não concordo nada, acho que foi ótimo, ajuda imenso do ponto de vista do trabalho e penso que para a maioria dos cidadãos será uma coisa muito útil ver o que é que se passa na Assembleia da República sem terem que se deslocar à Assembleia da República. Voltando ao princípio e à exposição da Anabela Neves, que eu estive a ouvir com muita atenção e aprendi bastante sobre o que é que há no Parlamento que eu não conheço e fez-me pensar naquilo que é basicamente o meu ponto de partida, que é o paradoxo entre aquilo que é o acesso livre e praticamente irrestrito dos jornalistas parlamentares a tudo o que há na Assembleia da República e a dificuldade de acesso que as pessoas de fora sentem, mesmo os jornalistas. E isso tem a ver com o site, desde logo, que é um site praticamente impossível. A Anabela já me explicou que o site está em reformulação, mas eu estive a falar, eu fiz uma espécie de mini reportagem, como não trabalho no Parlamento, fiz uma mini reportagem, está aqui qualquer coisa nesta. Fiz uma mini reportagem, falei com uma jornalista parlamentar, com a Inês Cobar de Lima da Lusa, não falei por acaso falei com um colega meu do DN também, e falei com uma pessoa que é a pessoa que eu conheço, que melhor conhece o site do Parlamento, que é o David Crisóstomo, que não sei se está aqui, que é blogger e está no Twitter também. e que me esteve a explicar o que é que ele considera que pode ser modificado e melhorado no site do Parlamento. Não sei se tenho tempo, porque isto é uma espécie de caderno de encargos, mas o que eu penso é, primeiro, este site tem que ser de facto alterado de uma forma que permita coisas tão simples como uma pesquisa por um termo, como imaginem que eu quero saber tudo o que foi debatido, proposto e decidido e legislado sobre interrupção voluntária de gravidez. E quero usar um termo, ou interrupção voluntária de gravidez ou aborto. Chego ao site e ponho lá isso e não encontro nada que me ajude. Isto é, eu não consigo encontrar com facilidade coisa nenhuma no site do Parlamento. Isso já me aconteceu como jornalista e tenho que pedir ajuda aos meus colegas que normalmente consultam o site e mesmo eles têm dificuldades. A Inês, por exemplo, a Inês Coelho de Lima, disse-me que tem dificuldades... como, por exemplo, estar num sítio qualquer e dizer isso já está no site e ela vai à procura e não encontra porque o site é composto por vários sites, é isto, não é? Isto é, há o site do Presidente, há o site da Assembleia e, portanto, é muito difícil encontrar, mesmo para uma pessoa que conhece o site. Projetos que vão para a comissão para discussão na especialidade, que são depois substituídos pelo chamado texto de substituição e que não ficam acessíveis. Eu estava aqui a ouvir, por exemplo, que as comissões têm sinal vídeo, não é? Portanto, em princípio, as pessoas podem assistir, mas depois não têm acesso...
Online.
Exato. Depois não têm acesso ao texto de substituição. Isto não faz qualquer sentido. Eu muitas vezes estou no Twitter, estou no Twitter e vejo o que as pessoas dizem no Twitter e durante um debate, daqueles debates sobre diplomas importantes, enfim, que interessam a muita gente, e está toda a gente a dizer, mas onde é que estão os textos? Mas quem é que sabe onde é que estão os textos? E ninguém sabe onde estão os textos. Depois lá aparece o David de Crisóstomo, geralmente é ele que vai conseguir entrar nas profundezas do site e encontrar, mas... Eu quando se fala em presença nas redes sociais, e voltando agora à intervenção do David e também àquilo que disse o Pedro Tadeu, quando se fala em presença nas redes sociais, eu acho que temos que começar pelo básico, e o básico para mim não é, e eu também não creio que seja assim tão desejável ter todos os deputados no Twitter a responder a todas as coisas que lhes dizem, porque eu estou no Twitter e sei que não posso responder a tudo aquilo que me dizem, porque uma parte muito substancial daquilo que me dizem não é para responder. E eu às vezes respondo por graça, mas imagino que os deputados têm mais que fazer. E portanto, eu acho que o básico é o Parlamento ter uma conta no Twitter. Não tem. E essa conta no Twitter não serve para o Parlamento discutir com as pessoas no Twitter. Serve para dar... informação, isto é, que, por exemplo, estamos com um debate, para já, a agenda diária do Parlamento. Depois da agenda diária, estamos com um debate, queremos ter links para os diplomas que estão em discussão. Uma coisa básica, não é? As pessoas terem acesso, e quem diz o Twitter diz o Facebook. Uma série de outras coisas, e não sei se tenho tempo para ir aqui ao caderno de encargos, que está um caderno de encargos verdadeiramente extraordinário. Por exemplo, a Inês também diz, quando há quem não vote com a bancada, e eu já reparei nisso, quando vou ao Parlamento, não consigo perceber quem é que não votou e quem é que votou, e depois a mesa diz, mas aquilo é tão rápido que nós não conseguimos apanhar e andamos todos, então, mas o que é que foi, quem é que ele disse, mas não... E depois há erros, porque o Parlamento não faz um comunicado sobre isto é, não faz um comunicado sobre as votações, não faz um comunicado sobre quem é que votou e quem é que não votou com a bancada, e são os jornalistas que estão a essa informação. E os jornalistas enganam-se, porque como não têm nenhum comunicado oficial, baseiam-se nos seus olhos, nos seus ouvidos, e toda a gente sabe que os olhos e os ouvidos às vezes... Bom, depois, a Inês também se queixou de uma coisa que não sei se é bem assim, ela própria não sabe, mas creio que é assim, os debates. Uma das coisas mais interessantes do site da Assembleia da República é nós podermos ir ver e ler os debates que existiram desde o início da democracia e que são muito divertidos e muito engraçados e, enfim, e são também, e dão para aprender muita coisa. E o que parece que agora se passa é que eles já não são copiáveis do ponto de vista de seleção, cópia, Estou a olhar para si porque se calhar sabe. E agora é preciso copiar à mão, e agora é preciso copiar à mão o que lá está, o que torna o trabalho muito mais difícil. Agora indo ao caderno de encargos, há esta questão do acesso de que eu já falei, a facilidade de encontrar diplomas dos deputados e os respectivos registros bibliográficos, etc. Isto é, devia ser possível fazer uma pesquisa por nome, devia ser possível fazer uma pesquisa assim, grupo parlamentar, e depois encontrar as coisas. Melhorar mesmo graficamente a explicação do normal processo legislativo, isto é, há um glossário parlamentar, mas também é difícil de encontrar. De instituir como regra de cumprimento obrigatório que garanta o registro de votações, há um documento de PDF que diz resultado de votações, e os registros de faltas à sessão de plenária, que está sempre online até 24 horas depois, mas que nem sempre está, isto é, o que eu queria dizer é, deveria estar e nem sempre está. Introduzir uma secção do site que permita a consulta de um guia simples ou de uma explicação sucinta e concreta de processo que leva às iniciativas legislativas de cidadãos e à iniciativa de referendo dos cidadãos. Gravar e disponibilizar online todas as audições feitas a representantes de petições. Não sei se isso já está, mas creio que não deve estar porque ele elencou isto aqui. E há uma coisa muito interessante que ainda no outro dia eu estava a perguntar, houve agora um pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional de um diploma recente, e eu estava a perguntar, mas onde é que está a fundamentação deste pedido? Geralmente nós só temos conhecimento da fundamentação dos pedidos de fiscalização quando o Tribunal Constitucional delibera. Ora, nós deveríamos poder ter acesso a isto antes, não percebo porque é que não temos. É uma coisa que não se consegue compreender. Posso continuar? Bom, para terminar, peço desculpa porque tinha aqui muito mais coisas. Uma coisa que eu não consigo compreender e que tem a ver com esta era e com a falta de... com não ter medo, que é... Cada vez que alguém vai assistir a uma sessão, tem que desligar o computador e o telemóvel. Isto é porque estão com medo que as pessoas explodam juntamente com os computadores. Gostava de perceber qual é que é a lógica que impede as pessoas de não estar ao telefone, aos gritos, não é? Isso supostamente não podem fazer, mas estarem a ver o que é que se passa, a escrever, a twittar, essas coisas todas. E pronto.
Obrigado, Fernanda Câncio. Será uma questão que, porventura, desse lado poderá ser esclarecida, mas vamos para já prosseguir a ronda pela mesa. Helena Garrido, Helena não foi uma repórter parlamentar, não é nesta altura, não passou muito por aqui o seu trabalho, mas obviamente que o Parlamento diz respeito a todos e qualquer que seja a especialidade do jornalismo, obviamente que o Parlamento é relevante. Como é a tua relação com o Parlamento e que imagens tens dele?
Bom, muito obrigada. Eu quero começar por agradecer o convite. De facto, eu não é um bocadinho como a Fernanda, não fiz aqui vida parlamentar, venho aqui esporadicamente, vinha todos os anos na altura do Orçamento de Estado, a assistir aos debates do Orçamento de Estado, e a minha relação com o Parlamento é uma relação que mais da tribo, digamos assim, entre aspas, dos jornalistas de economia. Que é uma relação muito, penso eu, muito diferente, até pelo convívio que nós temos uns com os outros, muito diferente da relação e da imagem que muitas vezes percebo que têm os jornalistas de política ou até os jornalistas, os repórteres parlamentares. Nesta área do jornalismo especializado, eu vou-me colocar desse ponto de vista, e desculpem-me se for injusta, mas o desafio que me fizeram foi para eu partilhar a visão que, e não são os órgãos de comunicação social, obviamente, são um segmento específico da comunicação ou do jornalismo. Basicamente, e em termos gerais, a imagem que se tem dos deputados é que na maior parte das vezes eles não sabem do que é que estão a falar. Cometem erros, não conhecem os dossiers, transmitem em geral grande insegurança, sobretudo a jornalistas que são muito especializados como acontece no domínio do jornalismo económico. Há jornalistas que seguem os temas com grande pormenor, conhecem os diplomas com grande pormenor e enfrentam frequentemente esse tipo de situações. Há nas comissões parlamentares, em geral, quase que a vontade do jornalista de saltar ele para a mesa e fazer ele as perguntas, porque uma vez que os deputados têm acesso frequentemente a pessoas que o jornalista em geral não tem ou não consegue ter, e frequentemente depara-se com situações em que, como não se prepararam ou não tiveram oportunidade, há quase a vontade de substituir o próprio deputado. Perdem muito tempo em questões formais para a área do jornalismo económico. Sei que para a área do jornalismo político não é assim. Perdem muito tempo com questões formais e muito pouco tempo com as questões de conteúdo. Essas questões de conteúdo e de substância, de qual o efeito que o diploma vai ter, quem é que afeta, qual a dimensão financeira, se quiserem, a económica, a social, porque toda ela é importante, na maioria dos casos não está presente nas intervenções, e são essas questões de conteúdo que muitas vezes desesperam os jornalistas de economia. Penso que essa questão é ainda reforçada pelos diretos, e aqui interajo um bocado com os meus colegas de painel, é reforçado um pouco pela ideia dos diretos. Eu também penso que a falta de mediação prejudica a explicação, porque os diretos sucessivos impedem que se explique. Eu não estou a dizer que não devem existir diretos, mas a sucessão de diretos e estar a transmitir tudo em direto, do debate para a reação e da reação à reação da reação, não contribui para que as pessoas, ainda contribui menos e transmite mais ruído do que propriamente informação. Um dos elogios que eu vinha aqui fazer, e pelos vistos erradamente, porque a Fernanda aprofundou muito o assunto, era em relação ao site, porque contrariamente aos outros sites, mas eu não aprofundei o assunto, eu sou uma consumidora do site. O que eu procuro no site muitas vezes é o orçamento de Estado, porque como os sites do governo mudam muito mais e de forma tão violenta que não se encontra absolutamente nada, o site do governo era espetacular, tinha os membros de todos os governos desde o 25 de Abril, com os CVs, e de repente aquilo desapareceu tudo. Até uma pessoa pensou assim, porque é que eu não copiei isto tudo para o meu computador? E eu, no caso da Assembleia da República, apesar de tudo, penso que se mantém muito mais como instituição. Eu encontro lá, eu neste momento já não me consigo entender com o site do Ministério das Finanças, e muitas vezes para encontrar o orçamento de Estado, os orçamentos de Estado do passado, como podem imaginar, é um documento que eu consumo com frequência, ou consulto com frequência, é aí que vou procurar. Ainda recentemente tive de procurar os documentos das comissões parlamentares de inquérito sobre a banca e encontrei, confesso, com alguma facilidade. Não foi assim direto, perdi algum tempo até encontrar, mas quando encontrei percebi a lógica do site, mas pelos vistos não é assim tão fácil, obviamente que buscas mais sofisticadas, imagino que seja praticamente impossível, mas o caso na maioria dos casos penso que é assim também. Ora bem, há obviamente exceções a esta generalização que eu fiz aqui um bocadinho voz do povo, os deputados não sabem do que é que falam, que é as comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito que foram seguidas, as do setor financeiro, que foram seguidas com grande pormenor, tiveram a sua primeira grande marca com a comissão parlamentar de inquérito ao caso BPN, e, nesse caso, de facto, os jornalistas que seguem esta área identificar um empenho e um aprofundamento nos temas protagonizado e dinamizado, sobretudo por dois deputados, o deputado João Semedo e o deputado Nuno Melo. As outras, isto criou quase que uma dinâmica nas comissões parlamentares de inquérito seguintes, quase que uma espécie de doutrina, e aquilo a que assistimos foi de facto às comissões parlamentares de inquérito seguintes no setor financeiro. Imaginem que não me pronuncie sobre as outras, porque eu sigo uma realidade muito específica, não é? É um bocadinho, pode ser um problema, mas é também uma vantagem ver só esta perspectiva, é que é aí o acompanhamento e a dedicação e o aprofundamento dos temas revelou-se depois também na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES. Quando eu estive mais aqui, o que é que eu posso partilhar sem quebrar nenhuma confidência? Quando eu estive mais aqui, obviamente que os grandes contributos que eu tive foram de alguns deputados que já, nenhum deles já está cá. Eu, como estava a dizer há pouco ao David Diniz, eu não sei se ainda tenho currículo, se já tenho cadastro. O grande contributo que tive era nos meus primeiros anos de jornalismo, por muito que uma pessoa tenha formação académica, não consegue ler um orçamento de Estado sem apoio quando começa, e tive muita ajuda de deputados aqui no início da minha atividade profissional, e inclusivamente em algumas descobertas, entre aspas, que eu fazia e que podiam prejudicar o governo, encontrei aqui deputados que reconheciam eles próprios que aquilo estava certo, embora isso pudesse ser prejudicial àquilo que eles queriam, entre aspas, vender. Permitam-me só partilhar mais um outro papel que eu tenho, que é o papel de professora. Eu dou aulas de jornalismo económico e quase todos os anos, com a professora que dá jornalismo político, a Sara Pina, organizamos uma visita ao Parlamento quando há o debate do Orçamento de Estado. Invariavelmente, ou aqui mesmo no Parlamento, ou depois na aula seguinte, eu tenho de me empenhar a responder, a defender o Parlamento e a defender os deputados. Porquê? Aqui mesmo, lá em cima, o que é que os alunos veem? Oh, professora, olha aqui, ele está no Facebook. Ah, oh, aqui ele está a ver as fotografias das férias. Eu estou-vos a reportar o que eu ouvi. É que ele está a ver as fotografias das férias. Outra das perplexidades é eles estão a falar enquanto está uma pessoa a ouvir. Eu penso que não é de desvalorizar este tipo de observações. E onde é que eles estão? E invariavelmente, ou ali, o Facebook obviamente é uma ferramenta poderosíssima de comunicação com os eleitores, é esse o argumento que eu utilizo, já ver as fotografias das férias já é mais difícil. Mas o Facebook é um pouco isso, e é isso verdadeiramente, e eu aproveitava para ir aos temas, interagir um bocadinho com os temas que fomos aqui falando. Nesta era pós-digital, e o Facebook, as redes sociais são meios de comunicação. Enquanto nós não percebermos isso, são as cartas, não é? Há as cartas, e há o Facebook, e há o Twitter, e penso que todos nós teremos de comunicar através desses meios de comunicação social. Eu partilho muito a experiência que o David Diniz aqui nos contou. Também, eu também não respondo a tudo, obviamente também sou bastante insultada, também não respondo a tudo, mas quando respondo, as minhas experiências, nem todas, acho que é capaz de andar nos 80%, fizeste uma boa estatística, já respondi, e a agressividade até escalou, e pronto, e aí para-se, não é? Já não há nada a fazer. Mas a esmagadora maioria, a minha experiência é, vale a pena responder. Vale a pena responder. E isso é muito bom, nós termos de responder, porque isso obriga-nos a nós próprios a refletirmos um pouco antes de escrevermos, a refletirmos ainda mais, porque eu estou a escrever para as pessoas e é assim como os deputados estarão a representam as pessoas. E quando eu estou a falar para as pessoas, estou a escrever para as pessoas. Se eu pensar, eu tenho de responder a quem me interpela, eu obrigar-me-ei a mim próprio, se calhar, a refletir com mais profundidade sobre aquilo que vou dizer ou escrever. Muito obrigada.
Obrigado, Helena. Finalmente, José Pacheco Pereira, na dupla condição de antigo deputado e conheceu muito bem esta casa, com responsabilidades diversas, e de homem que observa o Parlamento e não só, a vida política portuguesa da sua tribuna e com uma distância que, obviamente, naquela altura não tinha. A minha questão que lançava para a reflexão é, neste espaço de tempo, em que é que mudou o Parlamento e em que medida a comunicação social poderá ter trovado ou não? Será que o tornou mais transparente e mais útil?
Bom, esse é o tipo de perguntas que eu não gostaria de responder à cabeça. Primeiro porque eu discordo de muitas coisas que aqui foram ditas. Eu não acho que as redes sociais sejam meios de comunicação. Eu não acho que se possa aceitar, pela circunstância de ser na internet, coisas que nós não aceitamos fora da internet. Ou seja, parece que tudo lá é aceitável daquilo que nós não aceitaríamos fora. E, pelo contrário, há sempre quem defenda coisas que eu acho absolutamente inaceitáveis. E há uma enorme hipocrisia em relação, nos órgãos de comunicação social, em relação à internet. Um bom exemplo é o Público. O Público, por exemplo, modera os comentários aos artigos e depois tem uma página do Facebook, que é a selvageria completa. Ou o Diário de Notícias, durante o tempo, tinha uma coisa que dizia: previnam-se porque vão entrar aqui como se entrassem numa red zone. Eu não acho que isso tenha nenhum valor informativo, nenhum acrescente informativo, e, pelo contrário, é um aspecto dos mais preocupantes do crescimento da demagogia nas sociedades contemporâneas e de um determinado tipo de sociabilidade muito pobre que se alicerça nas redes sociais. E, portanto, eu tenho um ponto de vista muito crítico a se abandonar exatamente a crítica àquilo que acontece, porque há uma espécie de deslumbramento com os meios tecnológicos. A verdade é que um insulto num comentário é a mesma coisa que um insulto fora do comentário. E não são para uma máquina nem para uma abstração. São dirigidos. E, portanto, eu não vejo que sejam de nenhum modo sustentáveis. Que é a mesma coisa do que a gente cria uma casa de luxo, que é um jornal de referência, e depois ao lado tem uma lixeira. E a verdade é que, porquê é que tem a lixeira? Tem a lixeira porque o número de cliques aumenta o valor comercial do site. É única e simplesmente esta a razão. E isso significa, do meu ponto de vista, a demissão completa do trabalho do jornalista e significa este tipo de aceitação que hoje é cada vez mais comum e é que é etário. Enfim, nesta Assembleia não é etário porque há aqui muita gente que já faz isso há muitos anos, a começar aqui pelo Zé Magalhães, e que tem uma espécie de deslumbramento tecnológico e acha que qualitativamente mudou alguma coisa pela circunstância das redes sociais existirem e não percebe até que ponto o que migra para as redes sociais é muito preocupante em termos do funcionamento da democracia. Eu acho que nós temos aqui, para caber dentro dos 10 minutos, dois problemas estruturais e um problema conjuntural. O problema estrutural, primeiro, é que não há país nenhum do mundo que tenha uma democracia em que o Parlamento não seja a instituição mais abaixo. Ou seja, há várias razões. Não conheço, não sei, em situações de guerra, em situações muito peculiares, em que os Parlamentos funcionam, no fundo, como uma emanação da nação, face a um adversário, um inimigo externo. Os Parlamentos, as democracias, são sempre sujeitos a uma espécie de igualitarismo por parte do cidadão comum. O cidadão comum acha ou que os parlamentos não são efetivamente necessários, ou acha que os deputados estão, de alguma maneira, ao seu nível. E este igualitarismo existe em todas as sociedades democráticas e não é novo. Existe praticamente desde que há democracia. E, por isso, nós temos que partir do princípio que não há nenhuma espécie de receita que faça com que o Parlamento melhore a sua cotação. Podemos é que impedir que ele piore, isso é outro problema. Melhore a sua cotação neste contexto. É natural, é um mecanismo democrático normal. São os meus iguais. É o único sítio, no caso português, em que as pessoas exprimem dentro de um órgão de soberania diferenças de opinião. No Governo isso não existe, na Presidência da República isso não existe, o Parlamento representa a pluralidade da sociedade. E como nós temos uma cultura de 48 anos de ódio à política e de uma espécie de ideia que o que é bom é que toda a gente se entenda, é por isso que o consenso é uma palavra dominante na linguagem política portuguesa, porque consenso é importante, mas depende sobre o que é o consenso. Mas nós temos, e do meu ponto de vista isso é grande resultado da censura, de 48 anos de censura, criámos uma cultura política que tem medo do conflito, tem medo da divisão, tem medo dos partidos, e considera-os sempre como algo de sujo. E isso é muito evidente. Ah, isso é político. Claro que é político, mas qual é o problema de ser político? Mas é sempre dito como sendo um fator pejorativo. Portanto, o pano de fundo estrutural das democracias é que os parlamentos são sempre vistos pelo cidadão comum, e isso em si tem aspectos positivos e aspectos negativos, vistos como algo que é igual a eles ou pior do que eles. Enquanto que para o Governo e para a Presidência da República as pessoas olham para cima, têm tendência para olhar no Parlamento para baixo, e isto é um problema de todas as democracias. Depois há também mecanismos de degradação do trabalho parlamentar que têm a ver com estes mitos que existem agora e que circulam, que são na maioria dos casos mitos que não são democráticos, mas são demagógicos, e depois não temos tempo para discutir isso, como seja, nos parlamentos, a ideia de que tudo tem que ser transparente. Isso significa que o Parlamento não trata todas as questões mais importantes. É tão simples como isso. O Parlamento não pode tratar questões de defesa, não pode tratar questões de segurança, não pode tratar questões que envolvem, não digo o segredo, mas a descrição, ou seja, em alguns casos, um tempo entre o momento em que as coisas são ditas e um tempo entre o momento em que as coisas são conhecidas. E os deputados aceitam que a sua própria instituição não tenha nenhuma capacidade de participar nas áreas mais significativas da vida pública, particularmente naquelas em que estão presentes mecanismos de poder político fundamental. Claro que é possível fechar algumas reuniões de comissão, claro que é possível delegar em determinados funcionamentos, mas um Parlamento, eu não estou a defender que o Parlamento seja secreto, eu acho que 95% deve de ser aberto e até muito mais aberto que o que é, mas se a gente destrói os 5%, e isso fez-se, por exemplo, com o regimento parlamentar, quando as comissões passaram por regra a ser escrutinadas da mesma maneira que é o plenário, sendo que a natureza do trabalho das comissões não é idêntica à natureza do trabalho do plenário, e o que resultou foi, em grande parte, uma mudança de caráter do trabalho das comissões, que, entre outras coisas, permitiam entendimentos que não são possíveis no plenário. Exatamente porquê? Porque havia um espaço de descrição, não é de segredo, de descrição. E as democracias, se perderem essa capacidade de ter um tempo lento, que é o tempo da representação. Uma das grandes pressões sobre a democracia parlamentar é exatamente a destruição do tempo da representação, com a ideia de uma participação direta, instantânea e contínua em tempo real dos cidadãos. Isso, historicamente, não tem nada a ver com a democracia. São mecanismos que podem ter belos nomes, participativo, direto, mas que, na realidade, põem em causa um princípio fundamental da democracia. Ela vive da vontade do povo, expressa em eleições, do primado da lei e depois de um mecanismo no qual há uma delegação de poder. De facto, quando se vota, delegamos uma parte do nosso poder nas pessoas que elegemos. E essas pessoas têm que ter condições para tomar decisões impopulares. E para ter condição para tomar decisões impopulares, a democracia, isto vem discutido, não é novidade nenhuma, vem discutido nos Federalist Papers, quando foi essa experiência absolutamente genial de construir os Estados Unidos e o sistema político dos Estados Unidos, uma das coisas foi, nós precisamos de ter um mecanismo pelo qual as pessoas não estejam permanentemente a ser chamadas à pedra se tiverem que tomar decisões impopulares. A democracia tem como mecanismo central do seu funcionamento a possibilidade da tomada de posições impopulares e que, portanto, evidentemente, se houver um escrutínio em tempo real, é uma coisa. E outra coisa é transformar esse escrutínio numa fórmula qualquer de participação, numa fórmula qualquer pelo qual quem tem que decidir deixou de ter o tempo lento da decisão, a descrição que é necessária para certas decisões, o que faz com que a Assembleia, por exemplo, como acontece, aliás, nos partidos, em que há idêntica desertificação nos órgãos superiores, com o reforço do poder das lideranças e dos seus amigos, que é a desaparição de um espaço onde se pudessem, por exemplo, discutir nomes. que é um mecanismo fundamental. Nas comissões políticas dos partidos deixam-se discutir nomes, se escolhe o senhor A, o senhor B ou o senhor C. Porquê? Porque não há nenhumas condições de poder garantir que essa discussão se faça em liberdade e se faça com... E tem que se fazer em liberdade e não pode ser escrutinada em tempo real. Porque senão as pessoas não emitem a sua opinião. Porque a discussão de nomes é uma discussão particularmente sensível e o que é que acontece? É que quem tem poder na atual sociedade tem silêncio, segredo e discrição. Quem não tem poder não tem nenhuma destas coisas. E o Parlamento é talvez o exemplo da instituição que menos poder tem em todas as matérias que são decisivas do ponto de vista político. E este é um problema, chamemos assim, estrutural. O segundo problema estrutural é que nas sociedades contemporâneas ocidentais, no caso como a portuguesa, as redes sociais fizeram um fenómeno que é emigrar do mundo virtual, do mundo real para o mundo virtual, uma sociabilidade muito pobre. Aliás, muitos mecanismos no Facebook e outros institucionalizam essa sociabilidade pobre, que reproduz nas redes sociais as exclusões que existem fora da sociedade. Eu costumo às vezes a dizer de forma provocatória, nós caminhamos para um mundo em que os ricos vão poder ter sexo real e os pobres vão ter sexo virtual. Mas se pensarem bem nesta frase, que provocatória, é porque exatamente esse é o caminho que nós estamos a seguir. Nós estamos a criar mecanismos em sociedades onde a solidão é um papel importante, de onde os mais velhos têm medo de sair à rua, de onde a conversação de caráter pessoal, íntimo ou privado é, em grande parte, já muito abastardada, em que os likes e os amigos substituem os amigos reais, e esse mecanismo é um mecanismo de uma sociedade em que a sociabilidade se empobrece. Não espanta que empobreça, porque a sociedade é uma sociedade muito desigual e, da mesma maneira que as literacias não estão igualmente distribuídas, é natural que quem tem mais literacia utilize estes instrumentos magnificamente. A maioria das pessoas tem menos literacias e, em alguns aspectos, cada vez menos literacia, na medida em que o sistema escolar funciona à margem daquilo que são as aprendizagens e as literacias que são necessárias para entrar no mundo da internet. E é por isso que, de facto, os comentários são paupérrimos. Alguém mais justificar porque é que um jornal há de ter 95% de comentários não dizem nada. É suposto que um site ou um jornal tenha uma matéria informativa e que esse seja o critério básico. O que se passa é que há uma degradação do conteúdo da informação a favor destes mecanismos aparentemente participativos e que são muito menos participativos qual que parecem, mas dão a ilusão às pessoas que podem ter aí uma forma de empowerment que não têm na sociedade. E a verdade é que não tem empowerment nenhum. A pessoa que vê um direto não mediado pelos jornalistas pensa que está a participar nos acontecimentos, mas a verdade é que sem a mediação do jornalismo aquilo não é informação. Por muito, até porque pode ser inteiramente manipulada, sendo que as pessoas não conhecem a gramática da manipulação, por exemplo, televisiva. Portanto, este aspecto é, eu podia estar aqui uma hora a falar dele, mas fica já enunciado. O terceiro aspecto que eu digo é conjuntural, é que o Parlamento Português encarrega-se de dar um número significativo de tiros nos pés, degradando ainda mais a sua imagem pública. Um Parlamento, se quiser ser dignificado, tem que, por exemplo, ter um comportamento completamente diferente em relação à ética dos seus deputados. E não pura e simplesmente o que existe nos dias de hoje, que é, em grande parte, uma ficção. Se não houver mecanismos de autocontrole que devem ser parlamentares, é evidente que é muito difícil o Parlamento. Se o Parlamento não sanciona comportamentos absolutamente inadmissíveis, mesmo que sejam legais, em alguns casos podem ser legais, perde completamente a respeitabilidade, a pouca que poderia ter junto à opinião pública. Mas não é só isso. As pessoas perguntam, por que razão é que não estão lá a lista de que é que os deputados votam? Por uma razão muito simples, que os deputados votam com os partidos 99% das vezes. E, portanto, o que interessa é o que é que o partido votou. O número de deputados que vota isoladamente, esse aparece na comunicação social. Mas uma das coisas que mais degrada ao Parlamento português é uma crescente hegemonia dos partidos políticos sobre o funcionamento do próprio Parlamento e que se materializa nas regras da Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes hoje é controlada pelos partidos, as finanças do Parlamento são controladas pelos partidos, a informação do Parlamento são controladas pelos partidos em função dos interesses próprios dos partidos. Os deputados têm muito menos poder do que é suposto, porque exatamente a sua eleição também depende dos partidos e, portanto, eles estão sempre a olhar para trás, a ver se na sua distrital ou na sua secção sobrevivem para a próxima eleição e, portanto, existe uma cultura de obediência que, evidentemente, tem a ver com, é conjuntural. Eu não digo que as pessoas sejam más em si, é a maneira como está organizado o nosso sistema político e isso tem efeitos devastadores no Parlamento. E é por isso que o Parlamento é, muitas vezes, pouco interessante. E, como é evidente, uma coisa pouco interessante não dá interesse às pessoas. O número de pessoas que consultam o que o Parlamento tem a fornecer são um escasso número de pessoas, a não ser quando há um escândalo, ou quando há uma coisa qualquer, ou quando alguém tropeça e as câmaras estão ligadas na sala e, portanto, a tropeção é vista por toda a gente. Não, mas é pouco interessante pelas boas razões. É que se hoje for à televisão, não é o caso de reportagens parlamentares, que eu sei que a Anabela tem consciência, que é o seguinte... Um argumento não cabe num soundbite. É tão simples como isso. Há alguém que exponha um argumento, e um argumento tem que ter três frases, pelo menos, para se perceber, não cabe num noticiário televisivo. Pelo contrário, uma frase engraçada cabe. E desde o Independente, que há uma geração de políticos, se habituou a ter frases engraçadas. Ou usar agências de comunicação, que é outra coisa que a gente nunca discute aqui. Muito do que está nas redes sociais é manipulado por interesses económicos, por interesses de empresas, por interesses políticos e por agências de informação. E a gente vê aqui as pessoas a falarem como se não fizessem isso. Quer dizer, que é uma coisa que para mim é um completo... Quer dizer, como se a sua atividade profissional não fosse manipular as redes para um grande número de pessoas não ter as literacias necessárias para distinguir entre o que é manipulação e não é. Por isso, não é um admirável mundo novo, eu não sou apocalítico, eu uso todos os instrumentos, simplesmente porque, de alguma maneira, tive sorte de ter as literacias para os poder usar. Agora, não tenho qualquer espécie de deslumbramento sobre este mundo que faz com que as pessoas não leiam, que as pessoas passem o dia todo no Twitter, que as pessoas passem o dia todo a ver o Facebook. As pessoas em Portugal consultam o telemóvel 200 e tal vezes por dia. Quer dizer, há aqui qualquer coisa de fundamentalmente errado. Mas a gente acha bem. Como é que são coisas modernas, as agências, hein? As empresas de telecomunicações que querem vender os serviços, está quieto, o que eles querem é que uma criança de 5 anos tenha um telemóvel, não é? Alguém me há de explicar para que é preciso uma criança de 5 anos ter um telemóvel. E depois, quando eles chegam à adolescência e é suposto ser preciso o telemóvel, eles não atendem os pais, não é? Portanto, que faz parte da natureza das coisas, não é? Portanto, Eu fico-me por aqui, mas eu acho que nós chegamos a estes meios das novas séculos e perdemos completamente a perspectiva crítica, a perspectiva democrática. Com o quê? Com uma ilusão em que o número de pessoas que efetivamente participa é escassíssimo. Eu acho ridículo as televisões, agora tem uma parte no fim, dos noticiários que vão ver as redes sociais. Eu conheço grande parte daquelas pessoas que lá estão. Quer dizer, são sempre os mesmos. Os mesmos que os jornalistas veem. Não tem nenhum valor. A única maneira de afrontar redes sociais é com Big Data e com informação agregada. E mesmo assim, tem que se ter muita prudência. E o que se passa é que cria-se uma empatia entre políticos, jornalistas, bloggers e tudo, que acabam por criar a ideia de que isto tem algum significado qualitativamente diferente num país que é muito desigual, muito atrasado, e com um problema de literacias sociais, culturais, que permitem que as pessoas digam, eu não li esse livro, mas sei que é uma frase típica das redes sociais, até sei que eu vou apresentar, mas de qualquer maneira, mas é que só isto é só possível nos dias de hoje, que é, eu sei, eu não li este livro, mas sei porquê, porque leram um post, ou viram um Twitter, ou não sei o quê, e acham que isso substitui ler. Infelizmente, este tipo de atitudes são uma forma de igualitarismo sobre o saber, sobre a cultura, sobre o esforço, sobre a mediação e sobre a capacidade profissional que os jornalistas devem ter de fazerem a mediação que é necessária na sociedade e que, ao se perder, a democracia fica mais pobre.
Obrigado, José Pacheco Pereira. É evidente que esta conversa era interessante mesmo entre a mesa para cruzar de novo opiniões. Infelizmente o tempo não nos permite na mesa continuar a cruzá-las, mas julgo que ainda com a tolerância dos senhores deputados permitirá um diálogo, três perguntas vamos estabelecer para não atrasar muito os trabalhos com a mesa. Quem é que se inscreve? Bom, a democracia participativa. Bom, eu sei que esta é a casa da democracia
vão ver
representativa.
Vão ver.
Encerramos mesmo os trabalhos? Sim, senhor.
Obrigada. Meu nome é Isabel Moreira, sou deputada do Partido Socialista. Eu queria fazer duas perguntas, que é, eu que não diabolizo as redes sociais e utilizo-as, não tenho Twitter, mas utilizo-as, mas já percebi que o Pacheco Pereira até as conhece melhor do que eu, apesar de as diabolizar. Mas gostava de perguntar, nomeadamente ao David Diniz, se não acha que cometendo nós erros, evidentemente, a Assembleia da República, e cometendo os mediadores também erros, se não temos assistido a um benefício grande por parte das redes sociais no que diz respeito à correção desses erros, nomeadamente aos erros da imprensa. Isto é, tem havido muita possibilidade de contraditório relativamente à imprensa graças às redes sociais. E se não acha que tem havido aqui um papel importante das redes sociais? Isto, evidentemente, faço a pergunta porque não ponho tudo no mesmo bolo. Muito obrigada.
É mais uma? Eram duas? Não, não sou esta.
Obrigado. Se me permites? Obrigado, Isabel. Eu tinha aqui uma série de notas para quando o Jorge Lacão estive a preparar, uma série de coisas. O ponto final daquilo que eu tinha preparado e que acabei por não dizer porque achei que era demais, é que uma das maneiras... não há mundos perfeitos, não é? Enfim, eu compreendo 100% do que o José Pacheco Pereira diz, partilho inteiramente 50%, discordo inteiramente os outros 50%. Ponto de partida, que daria uma discussão maravilhosa e que se calhar teremos a oportunidade, um dia convido o José Pacheco Pereira muito rapidamente para dar um salto ao público, para falarmos sobre o público, e teremos o prazer de almoçar e discutir isto com mais calma.
Isso é verdade ou é mentira?
Não, não, o quê? Qual parte? Qual parte?
Essa parte de comentários moderados na parte...
Não. Não.
É
verdade que está... Mas eu acho que tem razões muito mais humanas do que aquilo que nós imaginamos, que é, dá muito trabalho, exige muita gente para fazer moderação daquilo. Nós estamos a falar na página de Facebook do Público de 1 milhão de utilizadores. 1 milhão de utilizadores na página de Facebook do Público. Eu sei que no Observador isto era possível, enquanto eu lá estive, agora não sei como é que está, mas era possível com uma atenção desumana de toda a gente. E de uma equipa formada de novo e com aquele ADN de nós moderamos tudo, e era moderar tudo. Agora, é muito difícil quando tem 1 milhão de fãs, mas enfim, é um paralelo e evidentemente isto teria uma discussão muito aprofundada. Eu, de todo modo, queria responder à Isabel com franqueza. Eu acho que há... as redes sociais estão-nos a levar para muitas coisas negativas. Uma delas é um ponto muito importante que aqui tinha anotado e que também não consegui dizer que o Pacheco Pereira disse com toda a razão, que é preciso encontrar maneiras de preservar o tempo de decisão e... as decisões não populares que os políticos têm que tomar, porque os políticos são eleitos para tomar decisões, não é? Para tomar só decisões simpáticas. A conjuntura, infelizmente, também não tem sido muito agradável para o governo algum nos últimos tempos. Dito isto, têm-nos empurrado a todos, média e políticos, para termos que encarar as coisas com muita transparência e com algum grau de humildade. Um exemplo prático, que aliás discutimos ontem na redação do Público, muito abertamente, e eu vou sublinhar isto sempre que falar com as pessoas, seja com quem for, com amigos meus, é a mesma coisa. Um jornalista só é levado a sério, não é se não errar. Qualquer jornalista erra, quer dizer, por muito bom que ele seja, evidentemente há uma margem de erro, nós não somos cientistas e mesmo os cientistas erram, certo? Agora, um jornalista só é credível hoje, sobretudo hoje na era das redes sociais, se tiver a humildade de reconhecer quando errou. E eu acho que a mesma coisa tem que se aplicar necessariamente a políticos. Quer dizer, um político que não assuma que errou, vamos, por exemplo, imaginar um líder partidário que aceita apresentar um livro, imaginando um cenário hipotético, totalmente hipotético, que, sem fazer a menor ideia que, do que é que lá está, que diz no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, que os jornalistas não podem estar a inventar e que tem que ser e que, tem, que vai apresentar e que tal. Completamente hipotético o cenário, não é? Mas que ao sexto dia diz que afinal não vou. Quer dizer, há qualquer coisa que não está bem, não é? As pessoas, nós somos todos pessoas e é difícil, nós sabemos que é muito difícil reconhecer erros. Mas caramba, é a maneira mais fácil de que as pessoas acreditem em nós. E eu começo pelos jornalistas. Os jornalistas erram muitas vezes. Infelizmente, o que a Helena muito vincou, a própria a Fernanda também, a Anabela, de a crise e o que levou de uma parte boa que o jornalismo tinha, da memória, do histórico, do cuidado. Nós também perdemos muita capacidade com estes tempos difíceis e com que implica a revolução tecnológica. É claro que nós erramos mais. Mas é claro que as pessoas estão à espera que eu dê uma notícia. Portanto, há aqui uma margem que é muito difícil de calcular e que tem que ser medida com bom senso de o jornalista, claro que tem que cruzar as fontes, mas se eu tenho uma manchete do Jornal Negócios e eu tenho o bom senso de acreditar que a Helena, que era diretora do Jornal Negócios, não fazia uma manchete sem ter razoabilíssimo grau de certeza que aquilo era verdade, que eu tenho que citar. Mas pode acontecer que o Jornal Negócios não estivesse bem. E eu vou ter que corrigir, o meu ponto é, eu enquanto jornalista do Público ou do Negócios ou do que for, uma notícia minha ou uma notícia dos outros, se eu tiver no meu site, eu tenho que explicar ao leitor o que é que eu fiz, o que é que não fiz, tenho que ser honesto na relação com ele. Só assim é que eu vou ganhar a confiança dele. Se a pergunta tinha implícito este ponto que é fundamental, as redes sociais estão a ter em algum ponto um papel positivo de nos empurrar para isto? Eu acho que definitivamente sim. Com tudo o resto mal, umas partes que eu acredito que o Pacheco Pereira tem razão, outras que eu poderia acrescentar, que têm muita coisa de má. Mas nesse ponto, claramente, dou o benefício da dúvida, sim.
Muito obrigado. Obrigado a todos os membros do painel. Fernanda Câncio, Anabela Neves, José Pacheco Pereira, Pedro Tadeu, David Inês e Helena Garrido. Um agradecimento maior, obviamente, à Assembleia da República, sendo a sede da democracia representativa, demonstra a abertura para se deixar questionar, para se envolver num questionamento que, obviamente, é útil e que, julgo que, apesar da necessidade permanente de prestação de contas ser transparente e continuada, se me permitem, eu que apenas vim aqui para moderar, ela não deve, como dizia o Pacheco Pereira há pouco, esquecer a responsabilidade de decidir em liberdade e com frontalidade e com verdade. Desculpem a palavra verdade, que é uma palavra sempre muito escorregadia, mas pelo menos com a aproximação, com a busca, obviamente, dessa verdade. O eufemismo é talvez um dos grandes inimigos do jornalismo e talvez da política, se me permitem. Muito obrigado.